Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária no dia 9 de fevereiro de 2022. Peço à primeira secretária que faça a leitura da ata anterior.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 3, 2022, da sessão ordinária do dia 8 de 2 de 2022. Segunda sessão legislativa da 19ª Legislatura. Sessão ordinária iniciada às 9 horas e 15 minutos do dia 8 de fevereiro de 2022, no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou em nome de Deus... A presidenta declarou em nome de Deus abertos trabalhos com a presença dos vereadores. Roberta Brito, presidenta, Marcos Goulart, Marquinhos Araújo, vice-presidente, Kátia Rodrigues, primeira secretária, Felipe Vilarins, segundo secretário, Clésio Gomes Santana, subtenente Clésio, terceiro secretário, Asinemar Gonçalves Nema, Eliton de Paiva, Conde Paiva, Fernanda Martins de Lima, delegada Fernanda, Hermes Ferreira da Costa, Israel de Assis Alves, Índio de Assis, João Batista Cordeiro Mororo Júnior, Joelso Roberto Vaz Santiago, Joelso Trovão, Jussier Batista do Nascimento, Ciedo Sacolão, Luciano Martins, Schneider Frederico de Melo Almeida, professor Schneider, Simone Dias Ribeiro, Valdson José da Silva, Wellington, Hélio Antônio da Silva, Hélio de Iraci chegou, vereador Edmundo Nunes Dourado, Mundim, não compareceu à sessão. Expediente. A ata da sessão anterior, 2/9, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas. Indicações. 1572, 1574, 22, do vereador Nema. 1744, 22, da vereadora Kátia Rodrigues. 758, 759, 761, 22, do vereador subtenente Clésio. 158, 159 e 181 do vereador Mundim, 78 e 9 do vereador Conde Paiva, 903, 22 da vereadora delegada Fernanda, 1063, 1064, 1065, 22 do vereador Felipe Vilarins, 1552, 1553, 1554, 22 do vereador Hermes Costa, 1537, 1538, 1539, 22 do vereador Índio de Assis. 457, 458, 459 do vereador João Batista. 913, 914, 915, 22 do vereador Joelso Trovão. 1749, 1754, 22 do vereador Ciedo Sacolão. 1587, 1588, 22 do vereador Luciano Martins. 17,36, 22 do vereador Marquinhos Araújo. 15,22, 15,23, 15,24, 22 da vereadora Roberta Brito. 13,71, 22 dos vereadores professor Schneider e subtenente Clésio. Número 13,72, 13,73, 22 do vereador professor Schneider. 308, 309 e 310 da vereadora Simone Ribeiro. 607, 608, 609, do vereador Valdisson José. 1222, 1223 e 1224, 22, do vereador Hélio de Iraci chegou. A indicação 1573, 22, de autoria do vereador Nema, foi retirada a pedido do autor. Ordem do dia. Projetos em primeira fase de discussão e votação. Apreciação dos pareceres das comissões técnicas. Projeto de lei ordinária, oriundos do Legislativo. Foram aprovados por 17 votos favoráveis e uma ausência, vereador Mundim, os projetos PL 1522, de autoria da vereadora Kátia Rodrigues, que dispõe sobre o reconhecimento do risco do exercício profissional da advocacia no município de Formosa. PL 722, do vereador Índio de Assis, que assegura o direito aos proprietários de animais cães-guias no transporte rodoviário municipal. E PL 822, do vereador Valdisson José, que institui e inclui no calendário de eventos do município de Formosa o Dia da Inclusão Social. Projeto de resolução. Foi aprovado por 17 votos favoráveis e uma ausência, vereador Mundim, o PR 122 de autoria da mesa diretora, que modifica dispositivos da resolução número 4 de 12 de dezembro de 2008, Regimento Interno da Câmara Municipal de Formosa. Projeto em terceira fase de discussão e votação. Projeto de lei ordinária oriundo do Legislativo. Foi aprovado por 17 votos favoráveis e uma ausência, vereador Mundim, o projeto PL 116-21 do vereador Valdisson José, que institui e inclui no calendário oficial do município de Formosa o Dia da Consciência Ambiental. Tema livre, às 9 horas e 41 minutos. Oradores inscritos, vereadores Conde Paiva, João Batista e Roberta Brito. Explicação pessoal, às 9 horas e 45 minutos. Oradores inscritos, não houve. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas, número 322, CD e DVD. E no sistema de apoio ao processo legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, a presidenta agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 9 horas e 45 minutos, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 9 de fevereiro de 2022, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Kátia Rodrigues, primeira secretária, lavrei a presente ata que, depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Ata em discussão? Não havendo nenhuma discussão, ata aprovada. Peço à primeira secretária que dê continuidade à leitura da ata.
Estado de Goiás, Poder Legislativo...
Pela ordem, presidente.
Vereador, você pegou o papel errado.
Eu queria apresentar uma emenda da negociaria, só poderia passar para a primeira secretária, tá? Emenda sobre as moções.
Tá.
Queria apresentar isso, depois eu vou comentar ela aí.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 9 de 2 de 2022. Expediente. Matérias a serem lidas. Matérias do Poder Legislativo. Projetos de lei ordinária. Vereadoras Kátia Rodrigues e Roberta Brito. Projeto de lei ordinária número 2222. Inclui no calendário de comemorações oficiais do município o Dia Municipal da Vereadora. Indicações. Solicita ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal. Vereador Mema, número 157522. Fazer troca de lâmpadas na rua Antônio Bispo de Oliveira, número 157, setor Nordeste. Número 157622. Fazer reforma do parquinho no bairro Lagoa dos Santos, número 157722. Cumprir a lei número 08213 de 18 de outubro de 2013, que dispõe de criação do programa de aquisição da produção de aquisição da produção da agricultura Papa Formosa e da outras providências. Vereadora Kátia Rodrigues, número 174522, fazer implantação e criação de cabines de leituras em espaços públicos. Vereador Subtenente Clésio, número 76222, fazer reforma dos banheiros da Lagoa Feia.
Pela ordem, senhor presidente. Essa indicação, quero parabenizar o prefeito, né, e o pessoal de obras, já está sendo feita.
Número 76322, fazer manutenção do Parque Infantil da Lagoa Feia. Número 76422, fazer a operação tapa-buracos e micro-revestimento na Avenida D, setor Nordeste. Vereador Mundim, número 160-22, fazer a operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na Rua 11, setor Sul. Número 161-22, fazer a operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na Rua 5, bairro São Vicente. Número 162-22, fazer limpeza geral na Rua Argentina, bairro Jardim América. Vereador Conde Paiva. Número 1022. Fazer patrulhamento e encascalhamento na região do projeto de assentamento Piratininga, Distrito Santa Rosa. Número 1122. Fazer patrulhamento e encascalhamento nas estradas de chão do projeto assentamento Santa Cruz. Número 1222. Fazer encascalhamento e patrulhamento da estrada a partir da ponte do Praim até a barragem do Paraná, município de Formosa. Vereadora Delegada Fernanda, número 904-22. Afixar placa informativa nos imóveis lotados pela Prefeitura com todos os dados referentes ao contrato de locação. Vereador Felipe Vilarins, número 1.6622. Fazer revestimento asfáltico na Rua 10, bairro Formosinha. Número 1.6722. Fazer revestimento asfáltico na Rua Matadouro, bairro Vila Aurora. Número 1.6822. Fazer a operação tapa-buracos na Rua José Fernandes, setor Nordeste. Vereador Hermes Costa, número 1.55522. Fazer a operação tapa-buracos na Rua F, bairro Parque da Colina. Número 1.55622. Fazer a operação tapa-buracos na Rua 12, bairro Jardim Bela Vista. Número 1.55722. Fazer a operação tapa-buracos na Rua 33, setor Nordeste. Vereador Índio de Assis, número 1.54022. Fazer limpeza das tampas de proteção de bueiros em toda a extensão da Avenida Senador Coimbra. Número 1.54122. Fazer limpeza geral na Rua 10, bairro Parque da Colina. Número 1.54222. Fazer limpeza na Rua 13, bairro Parque Lago. Vereador João Batista, número 460-22, divulgar e cumprir a Lei número 704, de 26 de novembro de 2021, que dispõe sobre o programa de prevenção à sepse e de protocolo de diagnóstico e tratamento por hospitais, clínicas e unidades de saúde públicos e privados que prestem serviço de saúde no âmbito do SUS no município de Formosa. Número 46122, fazer a operação tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Maestro Joaquim de Abreu. Número 46222, fazer a operação tapa-buracos na Avenida Circular, quadra 11, bairro Jardim das Américas. Vereador Joelson Trovão, número 91622, fazer a operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua 9, setor Nordeste. Número 91722, fazer a operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua 8, setor Nordeste. Número 91822, fazer a operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua Santa Inês, do setor Nordeste. Vereador Ciedo Sacolão, número 174722, desenvolver aplicativo para concentrar todos os serviços da Prefeitura em um mesmo lugar. Número 174822, investir em tecnologia, aprimoramento e capacitação do corpo funcional da Secretaria de Meio Ambiente para efetiva fiscalização e análise dos processos ambientais. Número 175322, aplicar o programa de refinanciamento, descontos de juros e multas de IPTU atrasados, principalmente de famílias baixa renda. Vereador Luciano Martins, número 159022. Fazer reforma e manutenção na iluminação no ginásio de esportes do Distrito Bezerra. Número 159122. Fazer revitalização no muro em volta do cemitério Cruz das Almas. Número 159222. Fazer uma pista de caminhada e ciclismo na margem esquerda da BR-020 entre o município de Formosa e o Distrito do Bezerra. Vereador Marquinhos Araújo, número 173722. Fazer pavimentação asfáltica na Rua E, bairro Parque da Colina. Vereadora Roberta Brito, número 152522. Fazer operação tapa-buracos na Rua 5, bairro Vila Carolina. Número 152622. Fazer pavimentação asfáltica no final da Avenida Circular do bairro Rosa Maria, que se encontra com a Avenida Senador Coimbra Bueno. Número 152722. Fazer programa de prevenção para atender mulheres com depressão pós-parto com acompanhamento psicológico das gestantes durante o pré-natal. Vereador Professor Schneider, número 137422. Construir rotatória na Avenida Valeriano de Castro. Número 137522. Fazer reforma do ginásio de esportes Ivani de Paiva, bairro Parque Laguna 2. Número 137622. Construir um ponto de ônibus coberto na Avenida Oeste, em frente ao Centro de Reabilitação, próximo ao Colégio Militar, no bairro Jardim Oliveira. Vereadora Simone Ribeiro, número 311-22. Fazer pavimentação na Rua B, quadra 30, bairro Jardim Triângulo. Número 312-22. Disponibilizar guardas municipais para realizar a segurança por toda a extensão da Mata da Bica. Número 313-22. Fazer limpeza e pavimentação asfáltica na Rua J, quadra 133, Residencial Alphaville, setor Nordeste. Vereador Valdisson José, número 610-22. Fazer reforma nas calçadas internas da Escola Municipal Valda Miranda de Paiva. Número 611-22. Construir grades de proteção para a galeria de águas pluviais da Escola Municipal Valda Miranda de Paiva. Número 612-22. Fazer reforma dos banheiros da Escola Municipal Valda Miranda de Paiva. Vereador, o Hélio de Iraci chegou. Número 12-15-22. Fazer pavimentação asfáltica na Rua A, Quadra A, bairro Jardim América. Número 12-25-22. Fazer a operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na Rua Minas Gerais, Quadra E, bairro Vila Carolina. Número 12-26-22. Fazer a operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na Avenida B, bairro Parque Vila Verde.
Peço à primeira secretária que encaminhe os projetos para as comissões pertinentes e todas as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo para devidas providências. Passamos para a ordem do dia. Peço à primeira secretária que faça a leitura dos projetos.
Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem. Eu gostaria aí de parabenizar aí a mesa diretora por essas informações que estão chegando aqui para nós. Por escrito, nós temos recebido aqui inúmeras informações, inclusive aqui com relação ao painel eletrônico, a justificativa, o parecer do Tribunal de Contas. Então, eu parabenizo a mesa diretora por essas informações que chegam para nós nas nossas sessões. Ao tempo em que eu também quero agradecer aqui ao nosso presidente 2021, presidente Nema, quanto das nossas incansáveis reuniões, né, presidenta, onde de lá nós trouxemos para esta casa a possibilidade de termos mais um membro aqui nesta casa como diretor-geral. Eu agradeço muito o presidente Nema por ter acatado naquele momento essa nossa indicação e hoje nós somos aqui contemplados com mais um membro nesta casa. É o senhor Jader. Senhor Jader, eu confesso que eu procurei aqui minhas memórias aqui de tempos e vidas aqui na nossa cidade, e eu não consegui vislumbrar em nenhum momento algum contato, né, que eu tivesse antes com o senhor Jader. Mas eu fui apresentado pelo Télio, né, ao senhor Jader, e no primeiro momento eu senti assim, muita sensibilidade no Jader, né, confiança até, inclusive. E eu gostaria que, num momento oportuno, que a nossa presidenta apresentasse o senhor Jader, né, a esta casa, tendo em vista a função importante que ele ocupa aqui nesta casa. E bem como, presidenta, se possível, nos informar também a alteração que foi feita, né, por todos os servidores aqui nesta casa, assim como foi feita essas informações, que trouxessem para que nós pudéssemos, né, nos direcionar algum documento, alguma coisa assim, diretamente aos servidores, só para título de que nós pudéssemos saber quem está locado e onde que estão locados aqui nessa casa, tá bom? Confesso que teve algumas alterações aqui, eu não fiquei a par ainda de quem está lotado e onde, né? E para mim é de grande importância, até porque nós temos aqui também, hoje, o nosso novo procurador jurídico, o Télio. Quero parabenizar aí o Télio, tá, Télio, por estar ocupando essa função aqui de procurador jurídico. Parabéns a você, parabéns pelo trabalho que você faz aqui nessa casa e sempre tem feito, tá? E eu confesso que eu estou muito feliz aí com a sua indicação, tá bom? Senhora presidente, era só isso mesmo que eu queria dizer nesta manhã.
Obrigada, vereador. Ordem do dia.
Ordem do dia. Projetos em segunda fase de discussão e votação. Matérias do Poder Legislativo. Projetos de lei ordinária. Vereadora Kátia Rodrigues. Projeto de lei ordinária número 1522. Dispõe sobre o reconhecimento do risco do exercício profissional da advocacia no município de Formosa.
Pode ser um por um, né? Vereadora Kátia.
Pela ordem, presidente, vamos abrir para discussão, né?
A vereadora vai falar sobre o projeto dela.
Ah, claro. Achei que já era colhida de votos, desculpa.
Obrigada, senhora presidenta. Quero cumprimentar a todos com um bom dia, todos os nobres colegas, público que nos assiste. Nós não estamos tendo aqui a presença do público externo, por enquanto estamos passando aí por esse momento crítico da pandemia. E esperamos, em breve, ter aqui as pessoas acompanhando e a casa cheia, como nós gostamos, que a população esteja sempre perto para acompanhar. Quero falar sobre esse projeto, o projeto de lei ordinária 1522, que dispõe sobre o reconhecimento do risco do exercício profissional da advocacia no município de Formosa. Quero dizer que nós estamos vivendo momentos críticos na advocacia, principalmente na advocacia criminal, mas recentemente os crimes contra advogados saiu da esfera criminal. E hoje nós estamos tendo aí tentativas de homicídio e até mesmo assassinato de advogados que militam não apenas na advocacia criminal, mas recentemente, como é do conhecimento de todos, teve uma advogada que foi baleada por um cliente numa ação de inventário, onde ela precisava receber seus honorários e o cliente se recusava a pagar. Eles tiveram uma discussão acalorada, isso deu na mídia nacional. E eu queria apresentar para os senhores alguns dados aqui hoje, dados da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e da Valorização da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, que indicam que em menos de 3 anos foram registrados 72 assassinatos de advogados no país. 45 são apontados como relacionados diretamente ao exercício profissional. E eu falo com muito pesar que, infelizmente, dentro desses 72 assassinatos que aconteceram nesses últimos 3 anos, 5 dessas vítimas eram colegas meus, conhecidos, e 2 em Goiânia, 1 em Palmas, que nós atuamos juntos em algumas ações. E nós lamentamos muito que tenha ocorrido essa tamanha agressão e violência no exercício da advocacia. Destaca-se que, recentemente, em Goiânia, a Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios, concluiu o inquérito policial que investigou a morte do advogado Marcos Aprígio Chaves e do advogado Frank Alessandro Carvalhais de Assis, ocorrida em outubro de 2020. Segundo as investigações, a motivação do crime deve-se a um processo de execução judicial, no qual os advogados foram os representantes da parte vencedora. Neste ano de 2022, mais precisamente no dia 26 de janeiro, uma advogada foi vítima de ataque e disparos de arma de fogo por seu cliente, que não queria pagar os honorários devidos. Isso mostra o risco diário sofrido pelos profissionais que atuam no exercício da advocacia. Imprescindível se faz mencionar que o exercício da advocacia possui os mesmos riscos daquelas profissões dos juízes de direito, dos promotores de justiça, ainda que figurem nos polos diversos das demandas judiciais. Aliás, no artigo 6º da Lei 8.906, de 94, estabelece que não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos ser tratados com consideração e respeito recíproco. É importante mencionar a essencialidade do exercício da advocacia, reconhecida por essa Casa de Leis. E hoje, sendo uma lei ordinária, a de número 674-21, que institui o exercício da advocacia como atividade essencial no município de Formosa durante a vigência de estado de calamidade pública e estado de emergência. Portanto, é notório que seja realizada gestão por parte do poder público para garantir a segurança desses profissionais que exercem com maestria a defesa dos direitos. Dada a importância desse projeto, senhoras e senhores, eu peço a aprovação por todos os pares. Muito obrigada.
Projeto em discussão.
Posso, presidente? Vereadora Kátia, explique para mim, que sou médico, o que significa você colocar legalmente uma profissão como profissão de risco.
Algumas prerrogativas, quando a profissão é uma profissão de risco, por exemplo, a atividade jurisdicional do juiz, dos promotores, são tidos como profissão de risco. E dentro dessas características, no movimento do exercício do judiciário, existem algumas prerrogativas, como, por exemplo, pode-se haver a possibilidade de uma escolta armada, pode-se haver a possibilidade de um porte de arma, pode-se haver muitas possibilidades quando exerce uma atividade que ela é de risco. Vereador, não sei se ficou claro para o senhor.
Sim. E uma outra pergunta. Essa mesma lei está sendo, está aguardando só a sanção do governador. Havendo a necessidade, havendo a aprovação, no caso da lei estadual, há necessidade de a gente ter uma lei municipal? Você vê dessa forma, enxerga dessa maneira?
Eu acredito que sim, vereador Dr. João, porque nós, como eu te disse, o exercício do judiciário ele é muito dinâmico. A dinâmica que envolve, por exemplo, o exercício da advocacia em Goiânia não é a mesma dinâmica que envolve o exercício da advocacia aqui em Formosa. Cada lugar, cada local, ele existe um movimento que é próprio da cidade. Por exemplo, nós temos aqui a central de flagrantes, tem cidades que não têm a central de flagrantes. Nós temos aqui um movimento de horários e de atendimento de plantão, que é do judiciário e da advocacia criminal, específico em alguns órgãos, que em outras cidades não tem. Então, eu acho que é importante nós trazermos a essencialidade, até para que haja, por parte do Poder Executivo, se tiver que tomar alguma providência mais imediata. Graças a Deus, não temos ainda nenhum caso aqui em Formosa envolvendo um advogado que colocou sua vida em risco ou mesmo que perdeu a sua vida em função do exercício da advocacia, mas algumas providências dão prerrogativas para o Poder Público atuar em caso de uma violência extrema. Então, eu acho que é importantíssimo, sim, nós tornarmos a atividade essencial aqui no município.
Tá bom, meu voto é sim.
Obrigada.
Projeto em discussão? Não havendo mais nenhuma discussão, peço à primeira secretária que faça a acolhida dos votos.
Como vota o vereador... Está ausente. Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Peço desculpas, o primeiro voto seria meu, eu voto sim. E, em seguida, a vereadora delegada Fernanda.
Voto sim.
Como vota o vereador João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Voto sim.
Como vota o vereador Nema?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Esse projeto é seu, né, Cátia?
Sim.
Voto sim.
Obrigado, vereador. Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Valde São José?
Voto sim.
Como vota o vereador Professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Justificando meu voto, parabéns, vereadora, pela propositura, pela grandeza do projeto, com certeza meu voto é sim.
Obrigada, vereador. Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro vota sim.
Como vota o vereador Hélio de Iraci Chegou?
O vereador Hélio de Iraci Chegou, esperando também um projeto dessa magnitude também para os guardas municipais da cidade, vota sim.
Vereador Mundinho também vota sim, viu? Não colheu meu voto, mas estou votando.
Obrigada, líder. Vou registrar seu voto.
Parabenizar a vereadora Cátia pela propositura do projeto. Parabéns, vereadora. Eu sempre falo aqui no Parlamento a importância da representação das classes na política. Projeto aprovado pela todos presentes. Peço à primeira secretária que dê continuidade.
Antes de continuar, senhora presidente, eu peço aqui a vênia para registrar aqui a manifestação do presidente da OAB, presidente Edmar Amorim, que disse estar acompanhando a sessão e pelo decreto não pôde estar presente, mas que parabeniza a casa e parabeniza a vereadora Kátia Rodrigues pela propositura e que fica grato a essa casa pela atenção especial dada aqui a toda a classe da advocacia. Prosseguindo aqui a ordem do dia, projetos em segunda fase de discussão e votação, projeto do vereador Índio de Assis, projeto de lei ordinária número 722, assegura o direito aos proprietários de animais cães-guias no transporte rodoviário municipal.
Evailton, os meninos do som, o pessoal que estão acompanhando online, está falando que o som está muito baixo, não está dando para escutar. Vê aí o que vocês podem fazer. Projeto em discussão.
Bom dia, nobres vereadores. Bom dia a toda a população formosense, toda a mídia. Esse projeto foi uma solicitação de alguns moradores, alguns amigos, né, justamente sobre a questão do cão-guia no transporte. Antes o nosso transporte era cobrado tarifa, né, e depois passou a ser gratuito, né, graças aí ao nosso prefeito e à primeira-dama. Mas haja vista tendo a liberdade das pessoas portadoras de audiovisual para poder, com a identificação dos seus cães-guias, né, com placa, com telefone, e eles terem o mesmo acesso do assento, né, dentro do ônibus preferencial, mas dando direito a eles realmente para poder estar, independente de quantidade, terem acesso aos seus animais dentro do transporte coletivo. Então, assim, de antemão, eu peço aí a aprovação de todos os pares.
Projeto em discussão. Doutor João.
Bom dia, meu colega Índio. Não sou contra seu projeto, não, tá? Mas a gente discutindo lá na Comissão de Justiça e Redação, existe uma lei, que é uma lei federal, que já prevê esse direito. E, inclusive, a lei ela é até um pouco mais completa. Minha preocupação é que seu projeto ele restringe um pouco em relação à lei que já existe, a lei federal. No decreto, é a lei 11.126, de 2005, e ela é regulamentada pelo decreto número 5.904. No decreto, inclusive, que o senhor colocou que a placa deveria conter só o nome e o número de telefone, o decreto ele é mais completo em relação a isso. Fala que tem que ter o nome do usuário do cão-guia, o nome do centro de treinamento do instrutor, o número de inscrição no cadastro nacional, a plaqueta de identificação deve conter o nome do usuário do cão-guia, o nome do centro de treinamento do instrutor ou o instrutor autônomo, o número do CNPJ do centro de treinamento, o CPF do instrutor, a carteira de vacinação atualizada do animal. Tá? Então, assim, é uma lei um pouco mais completa que a sua, e a minha preocupação é que a gente aprovando uma lei que resume a lei federal e não suplementa, como era o nosso objetivo, deveria ser o nosso objetivo aqui, a gente perca um pouco, reduz um pouco os direitos do deficiente visual. E outra coisa, o senhor fala aqui na sua lei que o portador de deficiente, o deficiente visual, ele tem direito a usar o banco lá do já reservado para aqueles que têm deficiência. Mas aqui a lei fala que deve ser o banco mais perto da saída, para facilitar a entrada e a saída, no caso de quem tem a deficiência visual e que está sendo conduzido pelo cão-guia, até para facilitar a vida deles. É claro, nosso ônibus ele é pequeno, se não me engano só tem uma porta, então não faz muita diferença, essa porta acaba ficando do lado, mas quem sabe no futuro a gente vai ter ônibus maiores, que comporte mais gente, consiga oferecer um serviço de maior qualidade, e aí a lei vai restringir para que ele sente só naquele lugar, sendo que ele pode sentar em qualquer lugar, desde que seja perto da porta, segundo a lei federal. Tá? Então, a minha preocupação é só que a gente aprovando uma lei que restrinja, que seja menos completa do que a lei federal, a gente acabe restringindo um pouco o direito do deficiente visual. Tá? Mas emenda, é uma boa iniciativa.
Faz uma emenda e melhora o projeto do nosso.
Faz uma emenda aí.
Faz uma emenda.
Estava demorando, estou me estimulando a fazer emenda.
Faz igual faz o que você fez com o meu, viu, doutor?
E aí melhora, acrescenta o projeto do nosso amigo e o projeto fica bacana, redondinho, né, vereador?
Essa uma questão eu cheguei a analisar.
Sim, pode falar.
Pela hierarquia das normas, a lei maior, que é uma lei federal, ela prevalecerá sempre sobre a lei menor. Então, eu não vejo prejuízos da aprovação da lei na forma que ela está, porque, no caso de um conflito, vai prevalecer a lei maior, que é a lei federal. Então, não vejo prejuízo. Agora, se houver uma oportunidade, vereador Índio, de propor uma emenda e adequar a lei federal, eu acho que é oportuno e eu acho que é válido para evitar esse tipo de conflito de lei, sobretudo para uma população e que não tem aí o conhecimento específico de leis e etc. e tal. É minha participação. Obrigada.
Não, justamente isso foi levado quando fui elaborar esse projeto, eu tomei conhecimento da questão da lei federal. Eu quis adequar justamente essa questão do nosso município. Haja vista que nem o senhor falou, nossos ônibus são pequenos, não sabemos quando é que nós vamos ter ônibus maiores aqui, até mesmo a questão da população, a malha viária que nós temos, né? Então, ruas pequenas, ruas estreitas, então não sabemos quando é que nós vamos ter. Então, haja visto, até essa questão da lei federal sempre está sobrepondo a lei municipal, isso aí também foi me dito, né? foi me falado, eu acho que não haveria necessidade. Então, da mesma forma que da outra vez o senhor propôs encerrar uma lei para poder fazer uma outra, né, no ano passado, pode ser acontecer isso da mesma forma, vindo aí atingirmos aí 150 mil, 200 mil habitantes, né, tendo uma malha viária melhor, ônibus melhores, eu acho que não haveria, até poderia ser depois extinta e ser feita uma outra, né? Mas, a meu ver, eu quis adequar o nosso município, mas não sendo prejudicado aos outros interesses também. Foi somente isso, foi só para poder adequar ao nosso município e tendo em vista também algo mais rápido para poder ter sendo resolvido por aqui mesmo. Só isso mesmo, nobre vereador.
Projeto em discussão. Não havendo mais nenhuma discussão, peço à primeira secretária que faça a acolhida dos votos.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador João Batista?
Justificando meu voto, como já foi discutido aqui, a lei federal ela prevalece. Eu acredito que talvez essa lei traga o direito mais próximo para o deficiente visual do nosso município. Por esse motivo, eu voto sim, mas lembrando, deixando registrado a todo deficiente que existe uma lei federal bem regulamentada, com decreto que a regulamenta e que dá bastante direito ao deficiente no quesito de transporte público e o direito a estar sempre com o seu cão-guia, que essa lei, esse decreto não seja deixado de lado, que seja sempre respeitado os direitos dos deficientes. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Voto sim.
Como vota o vereador Nema?
Sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Justificando meu voto, acharia importante uma emenda nesse projeto para adequar a lei federal, uma vez questionado isso, né, judicialmente aí pelos usuários, não ter esse conflito de lei municipal com lei federal, uma vez que ela abrange tudo, né? Mas está de parabéns aí o vereador Índio pela preocupação. E poderia, Índio, aceitar aí a emenda para que o seu projeto continuasse aí permanecendo por muitos anos, quando chegar essa malha viária melhor, esses ônibus melhor, a sua lei de autoria do senhor estaria em vigência, não precisaria de outro vereador na época adequar, né? Mas parabéns aí pela preocupação, meu voto é sim.
Como vota o vereador Índio de Assis? Peço desculpa, vereador Índio, que eu deveria ter começado a votação pelo senhor e não fiz.
Tudo bem, voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdisson José?
Voto sim.
Como vota o vereador professor Schneider? Como vota o vereador Joelson Trovão?
É justificando meu voto, como ficou bem explicado, uma lei municipal não sobrepõe uma federal, né? É, acredito que o amigo Indy Assis, né, é conhecedor dessa causa e vai melhorar um pouco o projeto, mas uma lei federal, uma lei municipal não sobrepõe a federal, meu voto é sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Encaminhando meu voto, parabenizar a propositura do vereador Índio, porque todas as vezes que trazem essa pauta para essa casa, tão, com tanta sensibilidade, a gente tem que aprovar sim. E tendo em vista que já existe lei federal e adequação aqui na municipal, eu espero que na prática as pessoas com deficiência realmente tenham seus direitos adquiridos. Meu voto é sim.
Como vota o vereador, o Hélio Dirassi chegou.
É, antes de encaminhar meu voto, eu quero aqui dar as minhas condolências ao senhor Joaquim Machado, que acabou de perder uma filha aí agora na parte da manhã. O Joaquim Machado, que mora ali no Califórnia. O vereador Mundinho conhece muito bem, Joaquim Machado, né? Foi colega nosso aí de política por muitos anos, né? Pleiteou algumas vezes a vaga de vereador aqui nesta casa, e ele acaba de perder uma filha ali no hospital regional, a senhora Fernanda Machado. Então, as nossas condolências aqui à família enlutada, tanto do vereador Hélio Geraci, como todos os membros aqui desta casa. É, e dizer para os senhores que eu vou ter que me afastar agora da sessão, porque eu tenho uma agenda hoje em Goiânia já bem extensa também, e hoje, amanhã pela manhã, e amanhã no dia, na tarde. Então, amanhã eu não comparecerei também à sessão, tendo em vista algumas reuniões importantes para o nosso município, né, e até inclusive para o nosso parlamento. Vamos discutir algumas coisas em Goiânia agora à tarde. Então, eu peço licença, vou encaminhar o meu voto. O meu voto é sim, com muito prazer aí, o voto desse projeto do vereador, do nobre vereador Índio de Assis. E eu peço licença a todos os padres para me afastar da sessão, tá bom? E amanhã estarei ausente, informando a todos os nobres padres, tá bom? É, meu voto é sim.
Encaminhando o meu voto, quero parabenizar o vereador Índio de Assis, em que pese haja a adequação à lei federal, vereador. Mas eu acredito que quando nós aprovamos e trazemos para próximo da população uma lei que favorece a população como esta, que trata aí de beneficiar os deficientes físicos da nossa cidade no transporte público, a gente aproxima a legislação da população. Então, parabéns e meu voto é sim. Obrigada, senhora presidente.
Parabéns, vereador Índio, pelo projeto, pela sensibilidade de fazer um projeto tão importante para o nosso município. Projeto aprovado por todos os presentes. Peço à primeira secretária que dê continuidade à leitura dos projetos.
Projeto em segunda fase de discussão e votação. Vereador Valdisson José. Projeto de lei ordinária número 822. Institui e inclui no calendário de eventos do município de Formosa o Dia da Inclusão Social.
Senhora Presidente, nobres vereadores, esse PL ele traz a designação do dia 10 de dezembro como sendo o Dia da Inclusão Social no município de Formosa. Significa essa data trazer ações voltadas para a promoção e conquista dos direitos humanos. Trata-se de designar um momento para reflexão sobre um conjunto de políticas afirmativas, projetos e atividades preventivos e estruturantes que objetiva construir uma cultura de direitos humanos em nosso país, em nosso município, em nosso estado. A maneira de compreender a inclusão social é entendê-la no sentido prático. Então, aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. De fazer inclusão social à vida real das famílias e das comunidades, como ponto de partida para a melhoria das condições de vida dos excluídos, prevendo assim a redução das desigualdades sociais. Então, quando eu falo de inclusão social, o mote é diminuir essa desigualdade social. Sendo a inclusão social processo de conquista de direitos, resta inegável a sua vinculação ao dia que foi promulgada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o dia 10 de dezembro de 1948, pela ONU. Então, a inclusão social ela é um processo que é um processo bilateral, no qual as pessoas ainda excluídas e a sociedade, elas buscam equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a equiparação de oportunidade para todos. É esse momento de discussão, de troca para o bem comum, para equalizar, para equiparar a oportunidade para todos. No dia da inclusão social poderão ser realizados debates, atividades, mobilizações e outras ações concretas para a promoção dos direitos humanos, por meio da transmissão e o compartilhamento de conhecimentos, valores e princípios de direitos humanos consagrados na esfera até internacional. Objetivo, assim, atingir toda a sociedade para reconhecimento de cada indivíduo como sujeito modificador do meio que ele vive, trazendo aí mudanças de atitudes, atendendo ao fim da bilateralidade, da conversação, da partilha entre a sociedade, os direitos constituídos e o indivíduo. Então, ante o exposto, eu apresento o PL e peço aos nobres pares a aprovação do mesmo. Muito obrigado.
Projeto em discussão. Ordem. Vereadora Simone.
Bom dia a todos. Quero aprofundar um pouco mais nessa discussão aí, tendo em vista o projeto do vereador Valdson José. Todos sabem que, desde que entrei aqui na Câmara, uma das minhas bandeiras são as pessoas com deficiência. Fui verificar, tem várias leis, várias propostas de apoio para essas pessoas da nossa cidade, mas que, infelizmente, está aquém ao que eles precisam. Então, esse projeto vem efetivamente aprofundar essas necessidades. Não é só mais um dia a ser comemorado, é um dia para ser lembrado com ações na prática. Tendo em vista ainda que, por exemplo, a ADEFOC, a Organização das Pessoas com Deficiência mais bem elaborada na cidade hoje que eu vejo, claro, existem outras, né, muito bem estruturadas, mas aqui eu vou falar da ADEFOC, na pessoa do Dino Prado, todos aqui conhecem, essa instituição ela foi fundada há 26 anos. E nem sequer carteirinha de inclusão, aquilo que aproxima a pessoa com deficiência do Poder Executivo, eles têm. Eles têm um espaço que está obsoleto, que está precisando reforma. Eu acredito que aqui o Dino me comentou que o doutor João, Marquinhos estiveram, inclusive, nesse espaço. Parabéns, vereadores. Parabéns a todos aqueles que realmente trazem essa pauta para a Câmara Legislativa. Então, esse projeto, vereador Valdson José, eu vejo que realmente já é mais um passo para que se aprofunde efetivamente nas causas dessas pessoas. Eu fiz algumas indicações, né, não é o momento que é o seu projeto, mas está contextualizado, para que se haja um estudo, inclusive, Valdson, porque cadastrados de PCDs, cadastramento de PCDs aqui são 400 pessoas. Será que só existem 400 pessoas? Onde é que estão? Segundo o IBGE, são 19 mil. Mas será que é isso mesmo? Então, até fiz esse estudo e encaminhei para o Poder Executivo para que se faça um censo de inclusão social. Então, esse projeto vem alinhar com a necessidade que Formosa grita por socorro para os PCDs. Parabéns. Parabéns mesmo.
Se você me permite, Simone, só relembrando, nobres vereadores, quando a gente fala de exclusão, é de inclusão social, eu estou falando dos portadores de necessidades especiais, acolhendo a Lei Brasileira de Inclusão, os explorados, os excluídos, discriminados em razão de raça, sexo, orientação sexual, idade, origem, etnia. Então, a gente tem que trazer isso para a nossa realidade e fazer essa discussão. E esse dia é um dia voltado para essa pauta, né? Quando eu conheço, eu amo, eu aprendo, eu me envolvo e eu tenho uma ação em cima da pauta discutida.
Parabéns, vereador. Acho que é muito importante trazer isso aqui para nós, porque quando se fala em pessoas com deficiência, a gente pensa no auditivo, no físico, né? No visual, mas tem outras discriminações que a gente precisa colocar relevância. E é muito bom compor esse plenário aqui tão sensível a essas causas e poder votar sim em projetos tão eficientes e eficazes. Parabéns.
Projeto em discussão. Com a palavra, vereador Dr. João.
Parabéns, Waldson, pela sua propositura. É, como sempre, trazendo aqui motivos para que nós nos eduquemos. A causa da inclusão é algo que precisa ser popularizado. Tá? Aconselho a quem conhece um... Aí eu vou falar um pouco mais dos PCDs, que talvez seja uma causa até mais fácil de resolver, porque muitas vezes basta fazer uma mudança estrutural na cidade, que, claro, vai dar trabalho, vai levar tempo. Mas eu aconselho a quem conhece um cadeirante, chamar para dar uma volta no quarteirão, tá? Para ver como a cidade é excludente, como é difícil para eles saírem de casa, para eles se locomoverem, para poder levar o filho, para dar uma volta, tá? Não é fácil e o município, infelizmente, ainda está muito longe de ser uma cidade inclusiva para os PCDs. E em relação à causa autista, converse com famílias que têm um autista, independente de situação financeira da família. Pergunte como é para eles ter uma criança numa cidade que não tem uma educação. Até aí eu vou elogiar o esforço dos educadores do município em tentar... dar uma educação inclusiva para essas crianças, mas pergunta a dificuldade que é de matricular um filho na escola, o quanto que eles têm que brigar para ter assistência adequada, o quanto a assistência do município é em quantidade insuficiente para poder fazer essa assistência. Muitas dessas crianças, elas precisam de um atendimento contínuo, frequente, e a gente não tem isso em nosso município. Então, eu achei até que podia ser mais cedo, Valdes, podia colocar dia 1º de janeiro e a gente vai acrescentando outras datas para que isso seja discutido ao longo do ano, mas é algo que é para ser discutido para ontem. O município realmente precisa se adequar, existe recurso sobrando na esfera federal, esperando só que o município procure fazer projetos para essas causas e a gente consiga mudar a realidade do nosso município. Parabéns, Waldson, pela propositura. Meu voto, com certeza, já é sim. E você está de parabéns. Sou seu fã, meu amigo. Um abraço.
Projeto em discussão. Não havendo mais nenhuma discussão, peço à primeira secretária que faça a acolhida dos votos.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Encaminhando meu voto, parabenizo novamente o colega vereador Waldson José por mais essa propositura, pelo debate que foi feito aqui na casa, no plenário, e que traz luz, que joga luz a temas tão necessários, tão importantes, e que me faz ter orgulho, quanto parlamentar, de poder estar aqui, de fato, representando o interesse de todos, independente de raça, de credo, de cor, de classe social. É para isso que existe o parlamento, e eu fico muito honrada, muito feliz de estar aqui nesse nível de discussão. O meu voto é sim.
Quero mais uma vez pedir desculpas ao autor do projeto. Eu deveria ter começado pelo senhor, vereador Waldson, e peço perdão aos nobres pares pelas tropeçadas que eu estou dando aqui. Eu estou aprendendo ainda o trabalho da primeira secretaria e vai dar tudo certo. Prometo que eu vou ficar mais atenta a essas questões, desses detalhes. Como vota o autor do projeto, o vereador Waldson José?
Vereador Waldson José vota sim.
Como vota o vereador Dr. João Batista?
Voto sim. Parabéns, Waldson, mais uma vez.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Eu discordo com a data do Dr. João, do dia 1º, porque dia 10 é o dia que minha filha nasceu e eu casei com a minha esposa. Fica dia 10 mesmo.
Qual que é o seu voto, vereador?
Sim.
Como vota o vereador Nema? Como vota o vereador Hermes Costa?
Preocupa com os erros não, Kátia, porque a Bíblia diz que nós temos que perdoar 70 vezes 7.
Que bom.
Meu voto é sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Parabéns, Waldson, pelo seu projeto. Meu voto é sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Parabéns, professor Waldson José. Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Encaminhando meu voto. Parabéns, Valdos. É, você sempre olhando aí pelas classes. E realmente, quem necessita mesmo é quem precisa mesmo desse tipo de serviço, né? Sendo assim que tem muitos lugares aí que é complicado. Então, a gente vê muitos cadeirantes trafegando na nossa cidade aí. E realmente a sensibilidade é muito frágil. Meu voto é sim, Valdos.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Meu voto é sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro vota sim, também sou sua fã.
Encaminhando meu voto, quero parabenizar o vereador Valdson José por mais essa propositura tão relevante e dizer que sim, nós estamos atentos também a essa questão da acessibilidade, dos portadores de deficiência. Existe tanto para se fazer na cidade. Existe, é como a vereadora Simone disse, que precisa dessa estatística, nós precisamos dessa estatística para a gente saber até fazer, o que fazer, como fazer com relação a esse tema. Então, nós temos um longo caminho a ser percorrido, mas os primeiros passos estão sendo dados nessa casa e isso me deixa muito feliz e grata por fazer parte. Meu voto é sim. Parabéns, vereador.
Parabéns, vereador Valdos, pela propositura do projeto. É, o município só tende a ganhar com isso. Projeto aprovado por unanimidade. Peço à primeira secretária que dê continuidade à leitura do projeto de resolução.
Como houveram algumas ausências, presidenta, o projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de resolução. Mesa diretora. Projeto de resolução número 122. Modifica dispositivos da resolução 4 de 12 de dezembro de 2008, regimento interno da Câmara Municipal de Formosa.
Pela ordem, presidente. Quero apresentar a emenda a esse projeto, ao 01/22. Só o artigo, criando o artigo 4 aqui, a gente sempre defendeu, presidente, essas moções uma vez por mês, né, na sessão, porque eu não sou contra moções, acho que todo vereador tem que fazer só moções, mas tem vezes que a sessão terminava às 5 horas da tarde, né? Toda sessão vinha essas moções. Aí eu coloquei uma emenda aí, presidente, nobres vereadores e vereadoras, limitando a 3 moções por cada vereador, que mesmo assim daria um total de 57 moções na sessão. Aí se os nobres concordarem aí, estou com a emenda aí para ser votada. Aí peço, conto com a compreensão de todos aí, para que os trabalhos prossigam, né? Porque realmente, às vezes, é muito projeto, muita emoção, aí terminava 4, 5 horas da tarde, né? Mas aí, parabéns pela mesa diretora, por essa resolução.
Só uma questão de ordem, vereador.
Oi.
Vamos pedir aí membro da mesa diretora para fazer em breve relato aí a discussão do projeto, porque talvez o senhor não está tendo noção do projeto que, pelo que eu entendi, as moções vão ser votadas numa sessão solene, não mais em sessão ordinária.
Aí
o senhor vai saber que para mim, assim, se tiver que votar a moção, a emenda eu voto, mas pelo que está propondo, acho que não precisa não, porque só vai ser uma sessão solene, acho que uma vez no mês. Aí fica adequado, eu acho, no meu modo de pensar. Mas a mesa diretora vai se manifestar.
Respeito a sua opinião. Mas vamos discutir o assunto, né? Está aí para discussão.
Obrigada, vereador Joel Trovão. É a propositura, né, da emenda aí, ou do Joel Trovão é pertinente. A mesa diretora reuniu e a gente chegou a um consenso de que era um pedido até de vários vereadores da Câmara aqui, e também foi uma ideia, né, que o vereador Marquinhos deu, pegando como exemplo a Câmara de Deputados Estaduais de Goiânia. Eles têm uma sessão solene por mês, onde cada deputado faz a sua homenagem. E esse não é de quê? Não é de Trovão? E E aí a mesa diretora definiu, né, trazer esse projeto para o plenário apreciar. A emenda do Trovão, eu entendo da seguinte forma, limitando aí os vereadores, de repente, se quiser aumentar o número, mas limitando aí os vereadores à questão do homenageado. Assim como no título de cidadão formosense, a gente tem só pode homenagear 6 pessoas. Já pensou se deixarmos aberto, aí vai querer homenagear 15, 10, e aí perde até o porquê da homenagem. Porque se a gente vai homenagear aí, sei lá, né, enfim... Eu acho que ficaria até mais... A pessoa queria mais ganhar até essa moção, porque já pensou, cada vereador aqui quiser homenagear, fazer 10 moções, são 190 pessoas, não caberia nem dentro do plenário. Então, eu acho que essa questão de limitação, até pela logística de espaço que nós temos. De repente, se vocês quiserem aumentar, então vamos aumentar para 6, ao invés de 3, para 7, enfim, não sei. Mas pela questão da logística, até não caberia no plenário, dependendo a quantidade de homenageados, se deixar essa questão livre, né? Porque como vai ser só uma vez no mês, então os vereadores vão se organizar aí para uma vez no mês fazer, né, convidar os seus homenageados. E aí vem o homenageado, vem com a família, vem com todo mundo. E aí vai ficar complicado se a gente não limitar. O vereador Marquinhos tinha pedido a palavra aqui.
Presidente, essa discussão é importante, eu acho interessante a gente falar desse assunto. Tem muitos vereadores que não é de muito da moção. Se for comparar as minhas moções que eu dei com as moções do Clésio, o Clésio homenageou 100% a mais do que eu. E talvez isso vai continuar seguindo esse ano. Talvez eu, numa sessão solene, eu vou dar para uma pessoa. Já, por exemplo, a delegada Fernanda pode querer que ela dê uma homenagem a toda a Polícia Civil. Então, limitar, eu acho que não era o momento. A gente faz esse projeto de lei, fazemos uma sessão solene só para as moções, faz uma recepção, talvez até um coquetel aos convidados. Faria espécie daquele evento da Câmara no final do ano, mas todo mês aqui para homenagear aquelas pessoas que fazem o bem para a comunidade formosa. Eu acho que a gente fizesse dessa forma, sem precisar de limitar, eu acho que seria mais importante para a casa. Aqueles que querem, por exemplo, o Hermes Costa quer fazer uma moção para 10 pastores da igreja. Naquele dia eu vou entender que tem muita gente do Hermes e que no outro mês seguinte eu posso colocar 3, 4. Então, assim, eu acho que era importante discutir isso. O Trovão também está certo. A preocupação do Trovão é que se todo mundo fosse entregar... Mas não é o caso, Trovão, porque tem muita gente também que não gosta de ficar fazendo aqueles montes de moção,
mas,
né?
Mas quando virar solene, a moção fica mais valorizada.
Porque
todo mundo vai querer homenagear. Então, assim, que fique claro... só um minuto. Que fique claro que se não aprovar a emenda, vai ter que ter-se um consenso entre os vereadores, até mesmo porque... o plenário não comporta muitas pessoas, porque tem o homenageado vai trazer seus familiares para ver, né, recebendo a moção, e aí valoriza mais a moção, sendo uma sessão solene. E com certeza,
então coloca para discussão e votação, hein, a emenda.
Deixa eu só fazer um questionamento em relação à emenda.
O Hermes tinha pedido e depois a Kátia também.
Senhora? É só um questionamento em relação à emenda. Eu não entendi se são 3 moções ou são 3 pessoas homenageadas, porque realmente teve moção que homenageou...
3 moções.
3 moções por vereador. 3 moções por vereador.
Mas 3 pessoas ou 3 moções?
3 moções.
3 moções por vereador, é isso?
10 pessoas, 5 em outra, 2 em outra. É 3 moções.
É isso, Trovão?
Minha preocupação...
3 moções por vereador.
Minha preocupação é justamente essa, com uma moção para juntar 20 pessoas aqui nesse plenário. Né? Aí, minha grande preocupação é, são 3 moções por vereador.
E em uma moção pode homenagear quantas pessoas quiser.
Desculpa, vereador Trovão, eu não entendi.
Não, porque eu pensei que a limitação se restringiria a 3 pessoas.
Não, senhora, 3...
Ah, então, por exemplo, podemos, por exemplo, uma categoria, uma moção homenagear toda uma categoria, independente se tenha 10, 20 ou 50 pessoas.
Isso aí fica a cargo do
homenageado, né, convidado.
Do homenageado, convidado.
Porque
então...
vai que o que Trovão quer homenagear, a família dele tenha 30 integrantes.
É isso que eu estou falando.
É, então...
É isso que eu estou falando, então não tem sentido essa...
Não, mas aí vai ter que restringir os convidados, porque não cabe no plenário. Que aí tem que... É, quando...
Fica a cargo da presidência e da minha diretora.
Eu tinha entendido assim, vereador. Olha,
eu entendi o que a senhora falou.
O que eu
direitinho.
Entendi? Eu entendi pessoas. Por quê? Se
posso,
você, se
eu
você...
não posso fazer uma emenda assim, não posso.
Não, porque, olha bem, se você limita a 3 homenageados por vereador, dá 36 por ano. É uma limitação, se for 3, se for 5. Você faz uma conta por ano, são 12 meses. Agora, se for por moção, por exemplo, a gente pode homenagear uma categoria que tem 50 pessoas. Aí uma pessoa vem receber a moção em nome de toda a categoria, é isso? Ou todos os homenageados precisam
ficar? A minha emenda é 3 moções por vereador. Essa é a minha emenda, né? Agora, a questão da quantidade de gente do plenário, cabe a casa e a mesa diretora e o presidente limitar, né?
Não, por exemplo, Trovão, só para esclarecer, eu acho que tem que votar, tem, mas tem que ficar claro. Conselho dos pastores, vamos homenagear, eu vou dar uma moção, o vereador Hermes vai dar uma moção para o Conselho dos Pastores. Conselho dos Pastores hoje deve ter aí 50, 70 pastores.
Entendi o que o senhor falou.
Tem um presidente. Entendi. Deixa eu só concluir para a gente fechar esse raciocínio. Quem vai receber a homenagem? São todos os 70 ou o presidente do Conselho dos Pastores vem e recebe a homenagem em nome do Conselho dos Pastores?
O presidente.
É o presidente, exatamente.
E aí a questão da quantidade, isso aí a gente vai ter que definir, porque são 19 vereadores.
Exatamente.
E aí cada vereador se limitar a três pessoas, né? 3 homenageados. Esses 3 homenageados têm amigo, têm familiar... Então, tudo isso tem que ser definido. Mesmo porque vai dar aí um, não dá nem 2 convidados, né, por pessoa. Então, até isso tem que pensar na logística, mesmo porque não cabe no plenário. Tem a questão da pandemia, então tem tudo isso que a gente tem que analisar aí.
Mas se for o caso, presidente, a gente pode pedir o auditório da prefeitura, que é maior também. Eu acho que tudo
presidente,
dá para fazer.
Vou pedir vista desse projeto para a gente mais direito.
Não, eu
emendar aqui não vai dar em nada.
Eu discordo, vereador, porque junto desse projeto de resolução aqui existe outra modificação que se trata da primeira secretaria e essa a gente precisa votar hoje, de preferência para a gente finalizar, porque cuida das questões práticas da primeira secretaria. E nós estamos falando
presidente.
Só de moção, mas tem esse outro tópico para a gente discutir aqui ainda.
Vamos votar a emenda do Trovão. Quem achar que a maioria tem que prevalecer 3. Ou ficar em aberto, põe no voto, põe em discussão. Se lá na frente, em junho, nós vamos fazer uma moção, tem muita gente, todos os vereadores apresentou, o espaço é pequeno, vamos para o auditório da prefeitura. Não, não é pequeno, então vamos ajustar. Eu tiro as minhas, coloca outro, vamos fazer isso aí, eu acho que não é problema nenhum. Nós precisamos fazer uma sessão para ser mais ágil, para ser mais importante, valorizar a moção. Eu acho também outra coisa que também nós poderíamos até discutir isso depois. A questão de uma moção, uma vez por ano, o rapaz recebeu uma moção esse ano, ele já não pode outro vereador dar moção, fazer igual o título cidadão. Porque tem vereador, tem um eu até brinquei com um amigo meu, falei, vou dar um título cidadão para você, porque você já recebeu moção de quase todos os vereadores em 2021. Ele falou, não, eu já tenho o título cidadão. Então, assim, ele recebeu praticamente 15 moção durante 2021. Aí já perde até o das 20, das 15 que ele recebeu.
E fica
banalizada a moção. Eu acho que ele veio aqui umas 3 vezes. Mas todas as relações que você pega das moções, parece que ele estava junto. Então, assim, até desvaloriza a moção, né? O trabalho que a gente faz para valorizar as pessoas que ajudam a cidade e tudo. Então, assim, essa é a minha opinião. Vamos colocar em votação a emenda do Trovão. E aí depois a gente discute para votar. Eu acho que retirar o projeto, eu acho que é andar para trás. Essa é a minha opinião.
Presidente, eu tenho uma emenda também para fazer, já coloca
só
junto ou não?
O vereador Hermes quer fazer um comentário e aí depois a senhora coloca a emenda.
Senhora Presidente, novos colegas, eu serei breve aqui.
tudo que tem limites, tem regras, fica mais decente. Fica melhor, fica menos cansativo, né? Por exemplo, o ano passado, nós tivemos aqui o limite ilimitado dos comentários. Tema livre, que era 10 minutos, regimento interno, e tinha comentários aqui que 40 minutos, 50 minutos, 60 minutos, uma hora aqui, enchendo linguiça, né? Agora a senhora fez muito bem, César, está de parabéns, já te dei parabéns, eu vou te dar aqui a público, né? Por limitar de fato o tempo, é 10 minutos, é 10 minutos, é 5 minutos, é 5 minutos. Aí fica menos cansativo, é melhor de se trabalhar. Quando se fala de moções, nós temos que lembrar, primeiro, a pandemia que está aí, segundo, o espaço que nós temos aqui, e terceiro, que nós somos 19 vereadores. Aí vamos fazer moções aqui. Ah, não tem limite? Como que nós vamos colocar aqui, cada vereador que 10 moções, é 190 pessoas, mais os familiares dessas pessoas que querem ver esse homenageado, ser homenageado em público. Então, assim, eu acho que é muito pertinente essa questão de limitação. Todos os vereadores têm que ter essa limitação. É 5 pessoas? É 5 pessoas. 3 pessoas? Eu acho muito, muito pertinente isso aí. Por quê? Porque aí tem limites. Aí o vereador Hermes não homenageou ninguém, mas aí homenageia o outro aqui, homenageia 30 pessoas, 5 pessoas, 20 pessoas. Então fica cansativo. Eu acho que limitar seria muito bom, é o meu ponto de vista. Seria muito bom limitar.
Uma parte, vereador pessoas. Hermes. Eu concordo com o senhor nessa questão do limite, mas eu acho que a gente poderia avançar um pouquinho na discussão apenas para que fosse guardada uma pertinência temática. Eu falo por mim, eu tenho o hábito de homenagear não apenas os chefes das instituições, mas toda a equipe. É uma forma de valorizar. A gente sabe o quanto eles se sentem felizes, satisfeitos, reconhecidos pelo seu trabalho, pessoas que muitas das vezes são esquecidas, invisibilizadas, porque toda a glória acaba ficando para o chefe e os que estão ali na ponta, no atendimento, não conseguem ter essa valorização. Então, eu acredito que é importante, sim, ser limitado o número de moções, mas não necessariamente ser limitado o número de pessoas homenageadas por moções, uma vez que é plenamente possível que isso seja organizado, a gente fazer uma moção. Por exemplo, eu pretendo fazer esse ano uma homenagem ao Instituto Médico Legal. É um órgão fundamental na segurança pública e que não é homenageado, que também é esquecido. Como que eu vou dar uma homenagem apenas para os médicos legistas e não vou dar uma homenagem para o auxiliar de autópsia que está ali junto? Entende? Então,
Então, a
parte é só um minuto.
Então, presidente, então, já que tem essa possibilidade de... essa necessidade de homenagear mais pessoas, então que a mesa diretora consiga um caminho aí de fazer mais do que uma vez por mês, né? Preparar um espaço maior do que a nossa Câmara aqui.
O vereador, eu concordo com a colocação do senhor. Então vamos fazer o seguinte, colocar a emenda do vereador em votação e aí depois vem a emenda da vereadora Fernanda e a gente faz um teste no mês de março. Se der muita confusão, se tiver mais, enfim, o regimento está aí para ser mudado, o parlamento é soberano, a gente, né, pode voltar o projeto, a mesa pode voltar o projeto, não, 3 foi pouco, vamos 5, mas concordo com o senhor, limitando, a gente tem limite para tudo na vida, ninguém aqui sai fazendo o que quer, a gente tem regras, tem leis e temos que cumpri-las para ter o mínimo de ordem onde vivemos e não diferente na nossa casa de leis.
Obrigado,
muito
presidente.
Bem colocado. E aí a gente põe em votação a emenda do Truvão e aí depois...
Põe em discussão, né? Que nós não discutimos ela ainda.
Vai estar discutindo. A emenda do Truvão.
Agora que a senhora vai colocar, ué.
Não, colocou.
Já tinha colocado,
presidente. Não, mas eu estou falando aqui, se for o rito normal, a gente tem que saber. Falar, vou colocar a emenda do vereador Truvão em discussão, mas... Isso que eu estou falando.
Emenda em discussão, o vereador Índio quer falar sobre a emenda.
Justamente sobre tudo isso, porque é questão da limitação. Claro que muitos colocam e outros não. Claro que passar de uma outra forma, eu creio que todo mundo vai querer colocar. Mas, em último caso, pode ser colocado, sim, em teste. Mas, haja visto até que o nosso vice-presidente sempre falava, nós estamos aqui é para trabalhar. Então, se der problema, deixa do jeito que está. Eu cito um exemplo, eu dei moção aqui, Eu acho que se eu dei umas 8, 9 durante o ano passado, foi muito. Mas uma vez só eu dei 7 moções aqui, eu não levei 15 minutos para poder dar a moção e entregar o diploma para eles, entendeu? Então foi muito rápido. Então, se der problema, deixa do jeito que está. Normalmente, nós estamos aqui, se for para começar 8 horas e até meia-noite, a gente fica. Nós estamos aqui é para isso. São 5 vezes no mês só, né, que nós estamos aqui para trabalhar. Então, se der problema, vamos deixar do jeito que está. E aí, sim, nós conseguimos homenagear todo mundo. Eu falo para mim porque ano passado eu dei pouco, mas esse ano eu vou querer homenagear todos os construtores, todos os corretores, o pessoal credenciados da Caixa Econômica. Esse ano eu vou querer valorizar cada um deles, né? Então, se der problema, deixa do jeito que está. Era só isso.
Obrigada, vereador. Mais alguma discussão em relação à emenda do vereador Truvão?
Vereador, só para esclarecer o nobre colega vereador Índio, não é questão de trabalhar, é questão de espaço aqui e também em relação à pandemia, só isso. Eu posso ficar aqui até virar a noite, 2 dias, estou aqui tranquilo, não tem problema. Estou aqui para trabalhar também, vereador.
Emenda em votação. Peço à primeira secretária que faça a acolhida dos votos.
Como vota o vereador Trovão?
Voto sim.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Eu reconheço a importância dessa emenda, vereador Joelson, mas eu não estou muito segura em relação a ela, porque não parece ter ficado muito claro se vai ter limite de número de pessoas, se não vai. E aí, para que seja realmente garantida a possibilidade de continuar homenageando pessoas por classes profissionais, sem ter nenhum tipo de proibição, eu voto não na emenda do senhor, mas parabéns pela discussão.
Como vota o vereador João Batista?
Amigo Trovão, eu acho que a sua emenda acaba não restringindo tanto como talvez o senhor quisesse, né? Já que cada moção pode homenagear várias pessoas. Mas já é uma tentativa, eu acredito que a gente pode tentar colocar outras emendas para fazer essa restrição à medida que as sessões solenes forem acontecendo e a gente for vendo aí que há necessidade de restringir, né? Porque ninguém quer ficar até de madrugada aqui fazendo homenagem e nem quer lotar essa casa em época de pandemia. Tá? De qualquer forma, eu voto sim na sua emenda.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Só justificando meu voto, é justamente isso. Se houver necessidade, a gente vai estar fazendo o teste e coloca-se nova outra emenda, né? Então, de antemão, eu voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilariz?
Parabéns pela emenda, viu, Truvão? Entendi perfeitamente, é isso aí. Com certeza voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdisson José?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Acredito que a gente está aqui para experienciar. Se der certo, ok. Se não, a gente modifica, já que a gente está vendo essa flexibilidade da mesa diretora, né? Então, meu voto é sim.
Vereadora Cátia Rodrigues também vota sim.
Quantos? 1, 2, 3.
Quatorze sim, 1 não.
Emenda aprovada por 14 votos favoráveis e 1 voto contrário. Colocar agora em discussão a emenda da vereadora Fernanda.
Bom dia a todos, bom dia à mesa diretora, bom dia aos nobres colegas, bom dia ao público presente. O pessoal aí da produção está gravando? Estranho. Enfim. Primeiro preciso parabenizar a mesa diretora pela propositura. É algo que realmente que a gente viu ao longo do ano passado, sessões muito longas, sessões cansativas, os homenageados tendo que esperar horas a fio aqui no plenário para receber uma homenagem. De certa forma, isso é um desrespeito com as pessoas que vêm aqui para serem agraciadas e reconhecidas pelo importante trabalho que prestam à sociedade. Então, eu parabenizo esse projeto de resolução. Eu apenas gostaria que fosse discutido e
aqui pelo plenário, pelos colegas, a respeito do parágrafo 2º do artigo 175. O artigo 175, parágrafo 2º, ele está dizendo: a moção será entregue em sessão solene convocada pela presidência da Câmara. Do jeito que está, e assim, ao meu ver, respeito muito opiniões em contrário, mas do jeito que está, a gente vê uma discricionariedade da presidência da Câmara, que ela pode convocar o dia que quiser, quando quiser, e eu acho que isso prejudica os trabalhos e até mesmo a organização de cada gabinete. Quando a gente vai fazer uma homenagem para alguém, seria interessante que a gente já soubesse quais serão as datas possíveis dessas sessões solenes.
Vereadora, foi uma falha da mesa mesmo. A gente tinha decidido trazer para o plenário para colocar toda a primeira segunda-feira do mês. Aí eu não sei se a emenda da senhora está definindo uma data.
Sim.
A gente comentou na mesa e esquecemos de colocar aí no projeto. Foi uma falha nossa.
Então, a que eu ainda coloquei assim: a moção será entregue em sessão solene, com início às 19 horas. A respeito do horário, ficou definido o horário à noite para facilitar as pessoas que trabalham, né? Aí eu coloquei a ser realizada na primeira segunda-feira, após a última sessão ordinária. Então, vai ser a primeira segunda-feira do mês.
Isso,
é isso?
Isso.
Na primeira, ou recaindo em data de feriado ou ponto facultativo, vai ficar automaticamente transferida para o primeiro dia útil seguinte.
Então, só a senhora, se a senhora puder alterar aí, que a primeira sessão é sempre na terça-feira. A gente não é muito não tem sessão segunda. Aí só altera, né? E aí deixa, né, primeira segunda-feira como está, só altera a questão da sessão.
Tá. Eu vou pedir para o meu chefe de gabinete, então, depois entrar em contato contigo e a gente faz a redação certinha como vocês querem, mas a ideia mesmo era essa, apenas que ficasse definida uma data para que a gente, nos nossos gabinetes, possamos organizar e convidar corretamente as pessoas. Certo?
Isso, isso.
Obrigada.
Só uma parte, presidente.
Moção em discussão.
Com relação a emenda da vereadora delegada Fernanda, eu penso que com relação a essa data, não vejo óbvio de ser na segunda mesmo à noite, não. Como é à noite, a gente consegue se organizar na segunda-feira para estar presente.
As sessões não estão demorando mais, né? Então,
por isso até que eu coloquei como sugestão a primeira segunda-feira depois das sessões. Porque, assim, a gente teria sessão na primeira semana, na segunda semana.
Entendi.
E aí, na segunda, na terceira semana, na segunda...
Então, na segunda, a gente já resolveria segunda-feira isso. Do mês. Seria.
Na primeira segunda-feira, após a última sessão ordinária do mês. Mas fica em discussão, vocês aqui...
Ficaria sempre na terceira semana. Ficaria sempre na terceira semana. Ficaria
ótimo. Quem não haveria prejuízo, às vezes tem uma pauta importante para a gente discutir, estudar à noite. Entendeu, presidente?
Eu concordo com o Com. Acho que nós já estamos nas duas semanas de sessão, então que na segunda-feira das semanas de sessão acho que é mais interessante.
Aí eu pediria então que fosse na quinta, vereadora Kátia, porque nós temos às vezes pautas importantes e principalmente nós da bancada, a gente acaba recebendo a pauta no dia anterior e a gente precisa estudar, precisa fazer emendas, e aí às vezes uma sessão solene no meio desse caminho, e vai prejudicar a nossa atuação parlamentar. Aí eu acho que seria interessante que fosse na quinta-feira da última sessão do mês, à noite. Aí a gente vem na quinta e já resolve.
E como é solene...
Melhor que seja toda segunda-feira, Fernanda, porque na quinta-feira já tem muita gente viajando. E aí depois as pessoas não estão para ser homenageadas. Segunda-feira praticamente está todo mundo.
Se é uma sessão solene, todo mundo vai estar se preparando, se arrumando para isso. Mas, então na terceira semana,
na primeira
acho que
semana
bem viável.
Eu acho que fica melhor na primeira semana.
Presente.
Primeira segunda-feira do mês fica melhor. Porque
eu concordo.
Esse ano vai ficar puxado.
Eu concordo, presidente, que seja na primeira segunda-feira do mês.
Senhor presidente.
Líder.
Também quero que crie aí um parágrafo único aí que o vereador que não comparecer não computa como falta, igual às sessões ordinárias, tá?
Ótimo, líder, ótimo. Bem
maravilha.
Colocado.
O líder, sua pontuação foi excelente, porque eu também tenho esse pensamento, né? Da sessão solene não contar como presença ou ausência, porque fica facultativo para os vereadores, né? E a minha participação é que essa sessão solene se dê na primeira segunda-feira de cada mês.
É mesmo porque na sessão solene não tem obrigação de ter quórum, né?
Não é isso? Não
então não tem, eu não vejo problema porque não vai...
Não computa não, líder, falta.
Não computa como falta.
Pela ordem, o único que computa falta pelo regimento é só a ordinária, nem a extraordinária, no, mas bem colocado.
Presidente,
vereador Hermes.
A colocação de ser na quinta-feira, eu também acho melhor, no meu ponto de vista. Por quê? Porque sempre as sessões começam na terça-feira. Segunda-feira, nós pegamos as pautas, né? Então, assim, eu acho que nós temos que ter mais tempo, realmente, para poder estar lendo essas pautas, discutindo, né? Então, assim, eu acho que quinta-feira, da primeira semana, ficaria bacana. Da primeira semana.
Eu acho que na quinta-feira, na semana da primeira, na primeira semana.
Sim.
Aí quinta-feira, da primeira terça, semana. Sessão, quarta sessão e quinta sessão solene para entrega de moções.
Eu acho,
né,
que seria bacana.
Ou na quarta, já que o Marquinho até comentou que na quinta o pessoal está viajando, tem gente que vai para a roça.
Na quarta, então.
Na quarta também.
Na quarta-noite, pronto.
É melhor do que na segunda-feira, presidente.
Então pronto, fica certo então,
porque
gente.
Porque segunda-feira até para a gente, para todo mundo.
Exatamente,
é um
para todo mundo.
Ruim.
Quarta-feira, às 19 horas, primeira quarta-feira do mês. Isso. Sessão solene às 19 horas. Pode
isso.
ser? Põe votação aí, que aí
fica
resolve.
Bom. Porque até na segunda-feira, para todo
ser.
Mundo, realmente é meio conturbado.
Você vai estar em Sobradinho?
Né? Para mim também, senhor presidente. Eu tenho um conjunto de varões na igreja, que eu sou na frente desse conjunto. E nós temos ensaio toda segunda-feira. E eu sou o líder, um dos líderes, então para mim prejudicaria muito. Quarta-feira.
Quarta-feira da primeira semana de sessões ordinárias.
Então na quarta, na primeira...
Quarta.
Quarta das sessões, né?
Tá.
Primeira semana.
O Fernando vai fazer por escrito, então, mas fica definido assim.
Isso, na primeira quarta do mês. Emenda em votação.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador Mundim?
Pelo consenso de todos aí, voto sim.
Como vota o vereador João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
A emenda da Fernanda?
Isso.
Então voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Por mim eu colocava no domingo, ficava melhor, mas eu voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarim?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Como é a emenda da Fernanda e não é do Clésio, eu voto sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Como a primeira emenda da vereadora delegada Fernanda sendo aprovada, voto sim, duas vezes.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
A emenda da delegada Fernanda, vereador Luciano Martins, vota sim.
Como vota o vereador Valde São José?
Vereador Valde São José, vota sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Justificando meu voto, vereador delegado Fernanda, o comentário do senhor aí por isso. O senhor falou que quando fez as emendas, as moções... O pessoal é inconveniente por várias horas, né? Vários transtornos. Por isso que eu criei essa emenda, tá? Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro vota sim.
Vereadora Kátia Rodrigues também vota sim.
Emenda aprovada por todos os presentes. Passamos agora para a discussão. É líder do projeto emendado. Peço à primeira secretária que faça a colhida dos votos.
Muito bem.
Projeto de resolução, mesa diretora, projeto de resolução número 122. Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Ô, Vilarins, não atrapalhar para você não na quarta-feira, né? Eu voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Valde São José? Vou aguardar o vereador fazer o voto no microfone para ficar registrado.
Vereador Valde São José, vota sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro, vota sim.
A vereadora Kátia Rodrigues também vota sim.
Projeto aprovado por unanimidade por todos presentes. Passamos agora para o tema livre. Só para falar aqui, quero agradecer ao secretário Breno, que disponibilizou e ao pedido da mesa diretora para fazer a testagem dos nossos funcionários aqui na Câmara, testagem do Covid, funcionários e dos vereadores também, tendo em vista que no começo, no final do mês de janeiro, a gente teve aí uns 5 funcionários positivos, e então vimos a necessidade de fazer a testagem para ver como queríamos conduzir aí o decreto. E aí, ontem fez-se a testagem em todos os funcionários, alguns vereadores, alguns já tinham feito, até por isso não o fez novamente. E deu negativo, só um funcionário que deu positivo, já está em casa, isolado. Então, com isso, a gente viu que aí os funcionários da nossa Casa de Leis, assim como os vereadores, estão aí cumprindo, né, com todas as normas que tem que ser feita na questão do Covid. E aí a gente mudou aí o decreto, as sessões, o artigo 1º, as sessões ordinárias e extraordinárias permanecerão presenciais, sendo permitido acesso de até 20 pessoas. Fica permitido o uso do plenário Arthur Magalhães Filho para realização de eventos externos com a presença de, no máximo, 20 pessoas. Então, assim, tendo em vista que a nossa Casa de Leis, todo mundo aí deu negativo, só um que deu positivo, a gente abre aí o plenário novamente para o público, também para a demais eventos aí, respeitando a quantidade permitida no plenário, que os nobres desejarem estar fazendo aí na Câmara de Vereadores.
Presidente.
Vereador Com.
Nós estamos com... Vemos reunidos o pessoal da Emater. Nós sabemos que a Emater hoje está prestando um serviço muito grande para o nosso município. Porque nós sabemos que a Emater Brasília, que também nos usava aqui, ou trabalhava com a gente, foi embora. Então nós temos muitos poucos técnicos e eles querem prestar contas do que foi feito esse ano, né? Porque a gente faz uma renovação de convênio com eles todos os anos, né? Então, eles fizeram questão de vir para mostrar para a gente o que eles fizeram esse ano, mesmo com poucos técnicos, e nós, o prefeito também está solicitando ao secretário, que mande mais agências para que se componha a Emater Goiás, né? Que hoje, antes, ela fazia um atendimento mais de produtores e deixava assentamentos com a Emater Brasília. E hoje não, eles estão tendo que fazer também o prestação de conta, né, ou prestação de serviço aos assentamentos, né? Eles até têm assentamentos que já estão em andamento. Então eu queria pedir que eles amanhã a gente cedesse a eles o horário, e como é do regimento, 10 minutos ou um pouquinho a mais, que a prestação de conta deles para nós é muito importante, porque a gente fica falando, tem órgãos aí que não estão fazendo nada, tem órgãos que não estão fazendo nada e ninguém presta conta. Então eles vão prevenir amanhã, se o plenário permitir, e eles fazerem essa prestação de conta, que é coisa rápida, né? Que se falar com 10 minutos, alguma interferência nossa, que a gente pode perguntar, pode ser que aumente.
É uma parte,
coisa rápida. Só para concluir rapidinho, Truvão, aí depois o senhor fala, porque pelo regimento interno, o vereador Com, a tribuna só pode ser usada nas duas primeiras sessões. Mas o plenário, ele é soberano, então eu quero deliberar o plenário e ver o que, que o plenário decide. Se o plenário decidir que sim, a mesa diretora, junto com a presidência, libera a tribuna livre. Se o plenário decidir que não, e aí agora fica a critério do plenário, dos novos vereadores.
Um pedido meu e da deles lá. Por isso que eu pedi a presidência.
E aí eu queria saber o que, que o plenário decide.
Prefeito, vereador, só para registrar aqui, vereador, que a PDF faz falta até hoje. Sentimos saudade fez um excelente trabalho no assentamento, eu acompanhei, o senhor também acompanhou, né? E para falar com a presidente aqui, que até hoje sonhei com o Cotonete, meu presidente. Presidenta, sonhei com o Cotonete, meu nariz. Sonhei com o Cotonete, meu nariz. Mulher, quase arrancou meu nariz ontem aqui para fazer o teste aqui. Foi ruim, viu?
Os vereadores, por favor. É que a gente está deliberando para o plenário, eu preciso da presença dos nobres para autorizar ou não a tribuna.
Agora liguei, tá vendo? Ó.
Que já disse o seu.
Não dá. Vou
deixar aqui no seu lado.
É, eu chamei os nobres. Porque o UCOM, ele está pedindo autorização para a Emater usar a tribuna livre na sessão de amanhã. Pelo nosso regimento interno, a tribuna livre só pode ser usada nas duas primeiras sessões do mês. E aí o plenário é soberano. E aí eu quero perguntar aos novos vereadores aqui presentes se todos estão de acordo para autorizar o uso da Emater na tribuna livre para fazer prestação de contas, né, de todo o serviço deles do ano passado aqui no município.
Okay,
eu preciso
problema.
Da autorização de vocês.
É por mim, sem problema.
A tribuna livre? É 10 minutos a tribuna livre.
Ah, com certeza. Por mim, tudo bem.
Vindo então, do Com, não sei não, viu? E o Com?
Vereador Com. Vereador Com, então, com a autorização do plenário, pode pedir para o pessoal da Emater, né, um representante, para vir na tribuna livre às 9 horas da manhã para estar fazendo prestação de conta. Lembrando que são 10 minutos, tá?
Quero agradecer a todos, porque a Emater hoje é muito importante. Os assentamentos que ficaram um tempo aí quase sem ninguém, né? E nós precisamos fazer a agricultura familiar crescer. E é através de órgãos como a Emater e Senar que o assentamento vai crescer. Muito obrigado a todos, né? E amanhã a gente vai ver que realmente, mesmo com pouca gente, eles fizeram bastante coisa. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadores.
Eu vou passar a presidência para o novo vereador Marquinhos, meu vice, que eu vou ter que... Já estou atrasada, a reunião era às 11, né, Felipe? Eu e Felipe temos uma reunião lá em Goiânia, em Brasília. E aí eu vou passar a presidência para os nobres. E quero agradecer a presença do público presente, dos internautas, a Guarda Municipal, sempre prestativo aqui na nossa... Fazendo a nossa, né, a nossa segurança aqui. Muito obrigada, meninos. Tem um lanche aqui na cozinha, viu? Se vocês desejarem, fica à vontade. E só lembrando, novos vereadores, alguns vereadores estão saindo com justificativa, tem reuniões, mas é muito importante que nós ficamos até o final, na última sessão, né, Marquinhos, estava o doutor João, a Fernanda também estava, acho que o Com, enfim. Mas o índio de uma reunião, ele teve que ficar, porque senão não tinha coro, e aí a gente tinha que ter que cancelar a reunião. E aí tinha vários vereadores inscritos para debater, infelizmente...
Eu tenho uma sugestão, viu, presidente?
Sim.
Colhe a assinatura da presença
no final,
que aí vai resolver isso.
Aí dá falta, né? Eu acho que tem que ser assim, porque temos que respeitar. Claro que toda regra tem exceção, né? Tem gente que tem reuniões marcadas e que não tem como transferir, né? Então, nesse caso aí, a gente respeita com toda certeza, né? Então, passo agora a presidência para o vereador Marquinhos.
Tem alguém inscrito para falar no tema livre?
Vereador Dr. João Batista.
Com a palavra, vereador Dr. João.
Bom dia novamente, novos colegas. Bom dia ao público que nos assiste. Primeiramente, eu queria fazer alguns agradecimentos. Nesses primeiros dias, aí nós temos, meu gabinete tem ido a alguns órgãos, temos sido muito bem recebidos, especialmente a Vigilância Epidemiológica, a Vigilância Sanitária. As coordenadoras nos receberam muito bem. Alguns secretários também nos receberam.
Vereador Dr. João, só uma parte, só de
claro.
20 segundos.
Só, tá onde,
só de 20 segundos.
Claro.
É só para aqui parabenizar o vereador Marquinhos. Hoje,
conduzindo os trabalhos aí na presidência. Como eu estou ausentando, presidente, estou indo ali no Piratininga, a demanda da população, estou indo lá, mas aqui quero ressaltar aí a importância do senhor como presidente no dia de hoje, assim que os trabalhos sendo feitos e conduza os trabalhos da melhor maneira possível, com imparcialidade.
Está justificado, vereador Mundinho.
Então, continuando, temos levado os nossos projetos de lei aprovados no ano passado, solicitado a eles que procurem colocar em prática para que não fique uma lei a mais no município que não é colocada em prática. E temos sido muito bem recebidos. A secretária de Cultura também se manifestou em apoiar alguns dos nossos projetos e procurar colocar em prática, afinal são leis agora do município. Entre elas, a meia entrada para doadores regulares de sangue, o Adote o Quarteirão, que foi muito bem recebido pela vigilância epidemiológica. E ontem...
Uma parte, vereador.
Só complementar, só essa parte já te passo, vereadora. E ontem fomos recebidos pela secretária Cisélia, também nos recebeu muito bem, e acolheu nossos projetos, é claro, sabendo das limitações e dificuldades da Secretaria de Educação, ainda assim ela se comprometeu a colocar em prática alguns projetos, como o protelar, diagnosticar sim, protelar não, que refere-se ao atendimento e à identificação de crianças com necessidades especiais, e o acompanhamento desde muito cedo, o que ajuda bastante no desenvolvimento dessas crianças. Então, todos têm nos recebido muito bem, sou muito grato, gratidão a todos, pela receptividade, e estamos aí para cobrar que essas leis que foram aprovadas aqui no plenário sejam colocadas em prática. A parte, vereadora Kátia.
Só para contribuir com a fala do senhor com relação aos projetos a serem implementados efetivamente no município, quero dizer que a Procuradoria da Mulher está à disposição para implementação também, contribuição no que for preciso para o projeto de lei Maria da Penha Vai à Roça. Eu ainda não consegui tomar pé, né, de como vai se dar na prática essa lei, mas no tocante à participação da Procuradoria, nós estamos à disposição, vereador.
Em relação a esse projeto especificamente, a gente tem uma agenda marcada, vamos reunir, vamos conversar ainda, Procuradora da Mulher. E em relação a esse projeto especificamente, já fomos recebidos também pelo atual titular da DEAN, o delegado Yasser, que também se propôs a ajudar a fazer com que esse projeto seja colocado em prática e a Lei Maria da Penha seja bem divulgada na zona rural, onde esses acontecimentos são muitas vezes ignorados, né, em relação à violência contra a mulher. E agradecer pessoalmente ao nosso presidente do Conselho Municipal de Saúde, o pastor Jota Lima, que está aqui presente, também nos recebeu e acolheu nossos projetos e com quem a gente espera contar com apoio para que eles sejam aplicados e colocados em prática aqui no município. Começar agradecendo, claro, a gente sempre tem que ver o lado bom primeiro, agradecer a recepção que nós tivemos na UPA na última sexta-feira, fomos chamados pela população para atender uma demanda naquela unidade. As mães reclamavam que as crianças estavam tendo que ficar no sol porque não podiam ficar aglomeradas na recepção do hospital porque eram casos suspeitos de Covid. Então, nesses casos, era orientado que as crianças ficassem na parte externa e naquele dia teve chuva, naquele dia teve muito sol. Muitas mães acabam desistindo do atendimento de suas crianças, os pais acabam levando as crianças para casa, porque acabam não conseguindo atendimento e lá na própria porta da UPA fala que espera de 4 a 5 horas por conta da sobrecarga do serviço. A gente entende a questão da sobrecarga, é claro, mas entendemos também que poderíamos ajudar. Fomos bem recebidos pela diretora técnica e diretora administrativa, no caso a Yara e a doutora Jurreina. Nos receberam muito bem, mostraram as necessidades e nós, como bancada, no caso, estávamos eu, o vereador Cie, o vereador Hermes, o vereador Waldson e a vereadora delegada Fernanda, e fomos bem recebidos, nos deram as demandas e fomos correr atrás, como vereadores que somos, preocupados e interessados no bem da população. Conseguimos, através do intermédio da vereadora Simone, uma tenda para colocar no local. Tivemos, graças a Deus, um ótimo apoio grande, rápido, do Exército Brasileiro, na pessoa do comandante do no Forte Santa Bárbara. Recebemos esse apoio através de uma tenda que foi montada o mais rápido possível e teria sido de grande utilidade, né? Só quem passa pela situação de ficar no sol com uma criança doente sabe o quanto que é difícil ficar ali exposta àquela situação. E atendemos a demanda que nos foi solicitada pela própria direção da unidade. Conseguimos cadeiras através do apoio do padre Joaci. Da Badia nos ajudou com o empréstimo dessas cadeiras, que prontamente o vereador Cier foi lá buscar. Tivemos ali então a oportunidade de oferecer ajuda. Durante essa reunião foi nos informado que já tinha sido solicitado a Secretaria de Saúde essas tendas, mas que não tinha previsão de quando chegaria, e espetacularmente, assim, de uma hora para outra, de repente a tenda apareceu. Foi solicitado que a tenda oferecida, cumprindo a função do Exército Brasileiro, que é ajudar a população, foi solicitada, então, a retirada, pelo que nós ficamos sabendo, e a tenda foi retirada, tivemos que recolher as cadeiras, porque aí, de uma hora para outra, o município conseguiu a tenda e excluiu a ajuda dos vereadores da oposição. Graças a Deus, e aí eu só tenho a agradecer a Deus mesmo, não vou agradecer a prefeito nenhum, porque eu acho que a forma como ele fez não foi uma forma muito, muito elegante, mas agradeço aos colegas pelo empenho em resolver o problema. Resolvemos o problema, ainda que seja simplesmente estimulando, fazendo, cobrando da prefeitura, do Poder Executivo, que faça aquilo que é obrigação dele, oferecer conforto para as famílias que estão ali procurando atendimento. E agora o problema está resolvido, pelo menos parcialmente. Eu solicitei e até sugeri que fosse criada uma tenda do lado de fora da unidade para fazer os atendimentos mais simples e desafogar um pouco o atendimento. É feito de uma forma lá, de outra forma lá dentro, mas que eu achei que não era muito adequada. Mas eu vou até depois falar um pouco isso, vou pedir explicação pessoal para falar sobre isso. E eu acredito que a oposição tem que ser respeitada nesse município. Não é porque somos oposição, criam em nós essa mácula de sermos quanto pior, melhor. A oposição não quer quanto pior, melhor. A oposição quer solução para os problemas do município. A oposição, esses vereadores aqui, que são homens e mulheres honradas, interessadas no bem da população, não querem saber se o prefeito vai ou não vai resolver. A gente vai correr atrás sempre que a população procurar. Procuraremos a melhor solução possível para os problemas, correremos atrás de auxiliar naquilo tudo que nos for solicitado. E, seu prefeito, não somos concorrentes, não, tá? Então, seja um pouco mais maduro em relação a isso, aceite a ajuda da oposição, porque a oposição realmente quer oferecer, quer também contribuir da melhor forma possível. Se o senhor não conseguiu uma tenda, nós conseguimos. Depois o senhor conseguiu, não sei como, porque já estava demorando demais, a população já estava reclamando já há alguns dias dessa falta de cuidado com as crianças do nosso município que procuravam a UPA. E o que nós fizemos nada mais foi do que tentar ajudar e ajudamos. Então, eu espero que a Prefeitura e que o Poder Executivo aprenda a valorizar o trabalho da oposição. Não é porque nós não batemos palma que nós não podemos ajudar também e contribuir para a melhoria dos serviços prestados pelo Poder Público aqui nesse município. Muito obrigado.
Mais alguém inscrito para falar no tema livre?
Sim. Vereador Cedo Sacolão.
Sim.
Me inscrevo também, senhor presidente.
Vereador Cedo Sacolão, com a palavra.
Bom dia, presidente Marquinhos. Bom dia a todos do plenário, nossos companheiros, vereadores, companheiro de batalha, companheiros de trabalho. Sem exceção nenhuma, todos aqui estão para trabalhar em prol da sociedade, independente seja oposição ou situação. O que foi ocorrido aí, o que o doutor João falou, e todos sabem o que aconteceu, né? Lógico que, primeiramente, a gente tem que agradecer aos parceiros que nos prontidão, pois na hora de nos ajudar, não olhou partido nenhum, já colocou lá os material, a tenda, as cadeiras, e cada um de nós contribuiu com aquilo que pode, né? Então, agradeço muito a todos. A gente ficamos imaginando que realmente, talvez, a população ia ficar sem a tenda lá, né, Hermes? Na hora que nós estávamos lá, porque assim que foi colocada a primeira tenda, na segunda-feira,
passei cedo lá, ainda fiz uma foto, mandei para o grupo. Ficamos muito felizes pela rapidez, né, que fomos atendidos, né, pelos nossos parceiros. Até a enfermeira ontem ficou tão surpresa pela agilidade da tenda lá, que ela nem sabia de onde é que veio a tenda, que não deu nem tempo de informar para ela quem foi que trouxe essa tenda para lá, ela não sabia, né? Então eu quero aqui, mais uma vez, agradecer aos companheiros que abraçou essa causa aí, em prol da sociedade. Isso aí a gente não visou nada a não ser a sociedade realmente que estava lá na chuva, no sol, deitada, né, doutor João, naquele banco duro lá, né?
Uma parte, vereador.
Fica à vontade.
Aproveitar a oportunidade. O senhor sabe me dizer se essa tenda da prefeitura, ela é gratuita, é da prefeitura, é patrimônio da prefeitura, ou se ela foi alugada? E aproveitando o momento, foi cobrada alguma contrapartida daquelas pessoas que ajudaram com a cadeira, com a tenda? Foi cobrada alguma coisa, algum tipo de apoio? O senhor sabe me dizer disso? Porque eu imagino que essa tenda tem um custo para o município, e a tenda emprestada, que não foi dito, ah, eu vou emprestar por 15 dias, por 10 dias, simplesmente emprestaram e só pediram para cuidar bem do patrimônio. Foi cobrado alguma coisa da gente, dessas pessoas que ajudaram, e será que o município está pagando por essa tenda, que eu imagino que talvez seja alugada, ou se é patrimônio do município? Você sabe me dizer alguma coisa a respeito?
Com a parte, vereador Ciro.
Fique à vontade.
Eu liguei ontem para o secretário, depois do almoço, e ele me disse que aquela tenda que está lá, as duas tendas brancas, foram compradas pela Secretaria Municipal de Saúde, e as cadeiras também. Essa é a informação do secretário, ela não tem custo nenhum ao município, foi compras, e até questionei para ele por que não usar o que já estava lá. Ele falou, não, nós já compramos, vamos montar lá agora, depois do almoço. Então, é uma notícia boa, porque não tem custo para o município, foi um patrimônio que a prefeitura adquiriu, tá bom?
Senhor presidente.
Obrigado, Marquinhos.
Eu tirei uma foto lá da tenda, ela tem, inclusive, o nome da empresa, o telefone. Eu acho que essa tenda ela é locada, porque senão não faria sentido estar fazendo propaganda de uma empresa ser patrimônio próprio. E não tem nada descrevendo como patrimônio próprio, ao contrário das cadeiras. As cadeiras, de fato, são da Secretaria Municipal de Saúde, mas a tenda, eu acho que a gente precisa avançar um pouco.
Não, é fácil. Solicitar. É só a senhora pegar o telefone lá, só antes de sugestão, pegar o telefone lá da empresa e ligar lá para ver se a prefeitura comprou ou não a tenda. Porque a empresa confecciona a tenda e coloca lá sua logomarca lá. Cabe à prefeitura depois, eu acho, tirar esse telefone lá, isso aí. Mas a informação é que foi compra. Eu acho que pode ligar na empresa para saber,
né,
se foi compra ou não. Mas a informação que o secretário me deu foi que a tenda foi compra pela prefeitura.
Que bom, né, essa notícia. Então, sabendo então que a Secretaria de Saúde então tem a própria tenda, então, no caso que se um dia a população precisar, a gente sabe onde recorrer de verdade, né? Se ela estiver desocupada. Até então, o que a delegada Fernanda falou e a vereadora, eu tenho certeza que se tivesse colocado lá assim, prefeitura municipal, talvez ficasse até mais fácil identificar se era alugada ou é da prefeitura, né? Fica fácil.
Talvez não teve o tempo lá para fazer isso, né? O certo é que vão colocar uma etiqueta nessa tenda lá para dizer, que
tinha,
ela é patrimônio
nas
da prefeitura.
Tinha,
né?
Mas que bom, Marquinhos, que a tenda apareceu assim, né? Sendo assim que já estava lá solicitado, isso foi a própria chefe de enfermeira que falou para nós, ó, vereadores. Nós falamos para ela, que nós, vereadores, podemos ajudar vocês aqui neste momento? Se vocês conseguirem uma tenda para ontem, nós estamos precisando de urgência. E ela falou assim, já tinha solicitado o vereador com o Breno, secretário, essa tenda há mais de 15 a 20 dias ainda não estava. Se a tenda era da secretaria, porque já não colocou no outro dia, atendendo o pedido do vereador, né? Mas que bom que a tenda apareceu. Isso aí é resultado de serviço, né? Independente de quem seja, que nós não estamos aqui olhando pela sociedade. Ontem ainda foi solicitado também, o Hermes Costa estava lá, os vereadores, a questão da luz, né? Na tenda. Até agora eu vou passar lá mais noitezinha para ver se realmente essa luz está lá. Que nós íamos colocar até luz lá, né, Hermes Costa? E arrumar um pendentezinho e colocar lá para ninguém ficar no escuro. Então nós vamos passar lá para ver se realmente está lá essa claridade na tenda. Outra coisa também que a gente ficou em dúvida, né, vereadora Simona, a questão da exigência da chefe da enfermeira lá. Vocês podem conseguir sim a tenda para nós, Só que vocês vão ter que correr atrás do banheiro químico, né, o vereador Hermes, vereadora Simone. Vocês vão ter que correr atrás de bebedouro, né, as cadeiras e as tendas. Então, o que que acontece? Nós íamos conseguir isso tudo, né? Lógico que ontem mesmo ia ser instalado isso tudo aí. Só que nós sabemos lá que lá, agora, hoje, só está as cadeiras e a tenda. O banheiro químico, que era para nós arrumar, não está lá e nem o bebedouro. Então, basta da gente pegar e cobrar essa exigência que ela fez com nós, para nós também, tem que exigir também lá, da, que eles colocam isso lá para ficar mais confortável lá para os usuários. Então, eu quero dizer mais uma vez aqui a nossa indignação, a minha indignação como vereador, sendo assim que realmente, quando fala oposição, o nosso serviço não é aceito em qualquer lugar, em lugar nenhum, eles não aceitam. Aí fala, por que que vocês não têm uma convivência melhor com o prefeito? O prefeito não atende nós? O prefeito não, nem sequer aceita uma ligação da gente, eu já liguei várias vezes para ele, e às vezes ele não atende, entendeu? Como é que vai ter uma convivência, uma parceria? Que nós queremos. Se realmente ele quisesse, ele tinha recebido nós várias vezes, sendo assim, nós tínhamos marcado reunião com ele, e ele não aceita reunião com a oposição. E quero aqui, mais uma vez, parabenizar a população. A população, realmente, Hermes, vereadores, estão vendo o nosso trabalho, estão vendo o nosso interesse. O nosso interesse realmente é da população. E parabenizar a todos mais uma vez, e nós estamos aqui para isso, né, vereador Hermes? Para trabalhar em prol da população, independente quem foi e qual bandeira que for. Nós queremos realmente atender o povo, que ele esteja bem confortável em qualquer lugar que esteja. Obrigado, presidente.
Com a palavra, vereador Hermes.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, novos colegas. O público que nos assiste. Bom dia, guarda municipal. Bom dia, J. Lima, Walter. Senhor presidente e novos colegas. Quero também falar aqui de dois assuntos. Um é esse, das tendas. Mas quero falar primeiramente lá do Palmeiras 2. O Palmeiras 2... Tem muitos moradores ali reclamando muito sobre a estrada ali que vai à escola municipal. Muitas panelas ali que a gente fala, né, de aquelas vacos, né, que estão cheios de águas. E essas panelas de águas ali dificultam o trânsito, né, o tráfego das pessoas que vão até de pé para o colégio. Então eu gostaria de pedir aqui para que o prefeito Gustavo Marques designasse máquina para lá, né. Ou então pedir aqui um vereador da base para fazer esse pedido, porque se fazer o vereador da oposição fazer o pedido, ele não vai aceitar. Vereadora Cátia, eu sugiro a senhora para fazer esse pedido para o prefeito Gustavo Marques. Inclusive, peço a senhora para nem mencionar meu nome, não, para ver se ele atende lá o Palmeiras 2. Né?
Vereador,
então, oi.
Vereador, só uma parte, só para esclarecer. A delegada Fernanda me mandou aqui agora a foto da tenda. A moça, eu estou falando com a moça aqui agora da empresa, e eles não mexem com locação de tenda, eles só vendem, tá bom? Se a senhora quiser ligar lá para confirmar, tá bom?
Posso continuar, né? Porque assim, é uma parte, assim, uma palavra meio, até meio irônica, mas a ironia está vindo por parte do poder público. E o Gustavo Marques, seu presidente, ele disse que se a oposição colocar a mão, ele te retira o que ele colocou. Então se a oposição colocar a mão interferir, entre aspas, só mesmo no pensamento do Executivo, se falar que é o vereador da oposição, eu tiro as máquinas. Como agora a oposição conseguiu, né, colocar as tendas, então eu vou tirar também as tendas. Eu acho que vai ser assim sempre, né? E resultado disso, quem é prejudicado? Só a população. A população que é prejudicada. Então eu quero que dizer ao presidente, aos novos colegas e à população. Fomos eleitos para trabalhar para o povo. Inclusive, quero falar aqui para você, população de Formosa, aonde tiver uma demanda, uma necessidade, traga até nós, aos vereadores, que nós estaremos ali presente, cobrando. Não é que nós somos inimigos do prefeito, não, nunca nos declaramos dessa forma. Eu, por exemplo, particularmente, nunca declarei inimizade com o prefeito. Não, nós estamos representando o povo, esse é o papel do vereador. É eu escutar a população e levar ao executivo. E o executivo faz o quê? Já está falando. Executivo, é executar. O poder está na mão do prefeito. Eu tenho que parar com esse negócio de que porque é oposição é inimigo. Não, nós não somos inimigos. Nós somos parceiros, aonde nós colocamos a nossa mão, pedimos a intervenção do executivo e o executivo executa. Há mais de 30 dias tinha sido pedido essa tenda ali. E nada de se resolver. E o público é 24 horas na UPA, sofrendo com chuva e sol. Depois que os vereadores da Independência aí colocam a mão, conseguem através de ajudas e parcerias com o Exército Brasileiro, com o Padre Joaci, instala a tenda, a segunda tenda seria instalada, porque nós estávamos lá ontem, quando nós chegamos lá, estava instalando a segunda tenda, de repente vem uma ordem lá de dentro, né, para poder tirar as tendas. Isso é uma meninice, isso. Não pode acontecer no nosso município. E vale lembrar, só um minutinho, que eu vou te dar. E vale lembrar, senhor presidente e nobres colegas, que o ano passado veio vários milhões de reais para a pandemia, para adequar o nosso município para atender as demandas do Covid. Por que essas pessoas estavam sofrendo lá? Porque estavam suspeitos de Covid, tinha que ficar afastado, tinha que ficar longe. Então, cadê esse dinheiro? Por que não colocou ali, não criou ali uma tenda permanente ali desde o ano passado? Porque dinheiro veio para isso. Dinheiro veio para o nosso município. E não foi só 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, não. Foi mais de 10 milhões. Por que lá uma tenda? Agora, parabéns. Se comprou as tendas, parabéns. É bom que nós já sabemos que essas tendas não vão ser removidas daqui 30 dias, não. Ela vai ficar ali, permanente, porque foi comprada para a UPA ali. Então, assim, queremos dizer aqui o seguinte, nós estamos aqui para trabalhar, para buscar solução para o povo, na área da saúde, na área da educação, da infraestrutura. Isso nós vamos cobrar, sim, sempre nós vamos cobrar. Agora, o que eu acho intrigante e até causa uma revolta, vereadora Cátia, essa questão de dizer, não, se é vereador da oposição, não atende e tira. Não, gente, pelo amor de Deus, até quando isso? Ah, tem mão aí do vice-prefeito Samir, então tira. Mas pelo amor de Deus, gente, nós somos eleitos para isso. O executivo foi eleito para poder atender a população e o legislativo também. Então vamos trabalhar em harmonia, vamos tentar colocar o máximo de qualidade de vida para a nossa população. Temos aí resultados aí e reclamações do povo da zona rural de pontes que caem o tempo todo e o prefeito não atende. Pelo amor de Deus, gente. Agora, eu não vou nem falar, viu, Truvão? Eu vou deixar para você reclamar, tá? Porque se eu reclamar, eu sou oposição, não vai ser atendida e a população sofre por causa disso.
Vereador, é? Uma parte, rapidinho, só para mim, é tema livre ou explicação, pessoal?
Tema livre, já está acabando.
Tá, só rapidinho. A gente está aí numa demanda aí, já estamos com uma linha de frente aí. Para essa semana ainda, ou no máximo segunda-feira, a gente descer para resolver o problema dessas pontes aí.
Certinho.
Já estou vereador todinho comigo, tá?
Certinho. Vereador, você,
Cepizão? Só para complementar a sua fala, e sem falar que não fomos atendidos lá na UPA, né? Pela representante lá, né, Hermes?
Exatamente. Nós esperamos lá, fizemos um chá de cadeira nós lá de uns 40, 50 minutos, dizendo que estava lá dentro atendendo, mas que vinha cá fora nos receber, e infelizmente nós tivemos que ir embora sem ser atendido. Mas é isso aí, tá?
Finaliza aqui. Uma parte, vereador, só que eu não vou delongar, não. É bom que compromisso essa tenda e podia aproveitar e comprar também uma tenda lá para a UBS do Parque Vila Verde, porque lá o povo fica esperando lá de fora. Nós já fomos lá. Então seria bom também que a Secretaria de Saúde comprasse, porque lá o povo espera do lado de fora, faça sol ou faça chuva, não tem lugar de ficar. Já é uma indicação nossa há muito tempo, já foi oficializado, isso vai fazer ano. Então, acho que um processo de licitação para uma compra de tenda, acho que nem precisa, né? Não sei. Não demora um tempo todo isso. Então, fica aí o alerta também, ó. Quem não visita as UBS, não poderia fazer essa visita lá para poder levar também uma tenda lá para levar dignidade. E só para fechar, vereador, pessoa que não honra a palavra, meu pai sempre ensinou para a gente que palavra dada é contrato assinado, que palavra não tem curva, não. Agora, as pessoas falam uma coisa para você. E ainda bem que não estava só eu, hein? Eu tenho testemunhas. Mas acho que nós somos ingênuos de não ter pedido um papel formalizando isso aí. Porque as pessoas falam E depois, roi a corda, né? A palavra tem curva. E a palavra de homem, de gente de bem, não pode ter curva, não. A pessoa tem que honrar aquilo que fala. Então, só para deixar claro como as coisas aconteceram. E aí, Marquinhos, né? Você tem muito contato com o Breno, etc. Pede ele para dar uma olhadinha lá, porque a UBS do Parque Vila Verde é nessa situação. O pessoal espera do lado de fora, porque não tem lugar para ficar. Então, se ele organizar cadeiras e tenda lá, a população agradece. A população, não são os vereadores de oposição, não. Tá? Muito obrigado.
Senhor presidente, só para finalizar, que meu tempo está acabando ali, é dizer isso aí, a Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, e todas as secretarias, nós somos bem atendidos aí por alguns secretários, né? Acho que para todos aqueles que nós temos ido aí, nós temos sido recebidos, né? Inclusive amanhã estaremos com a secretária Cisélia, né? Levando algumas demandas para ela na área da educação. E o que nós queremos aqui é isso, é a parceria, é onde nós possamos, enquanto vereadores, ser atendido à população, né? O benefício da população. Nada de críticas destrutivas, é críticas aonde não está sendo feito bem feito, que venha a ser feito, atendido à população, porque merece uma qualidade de vida melhor no nosso município. Senhor presidente, muito obrigado.
Pois bem, vereador Hermes, o bom diálogo sempre é importante, né? A comunicação. Eu estive com o secretário Breno a respeito do Vila Verde, Valdes. E ele me falou que vai fazer uma licitação, que precisa de fazer uma ampliação naquela unidade do Parque Vila Verde, que vai melhorar ali a recepção, tem algumas coisas que vão ser entradas dentro da licitação para poder fazer aquela ampliação daquela unidade de saúde. Me falou de 9 postos de saúde, da unidade de saúde, que já foram reformadas, e aí ele me passou a relação, e eu não estou com ela no momento, ficou no meu bolso da outra calça lá em casa, porque senão eu poderia passar aqui agora.
Mas, presidente, a gente quer... saber do agora, né? Do urgente.
É, não, lógico.
A gente entende que está tendo esse processo aí de reforma, tudo bem. Mas agora? Agora não dá para o povo esperar. Se nós formos lá agora na UBS, você for mais cedo, você vai perceber que as pessoas estão
Sim. Do
lado de fora esperando.
Lá precisa da tenda realmente, lá precisa das cadeiras. E acho que vou sugerir também ao secretário e ao prefeito que use também. Se não tiver tenda compra, use a tenda do bombeiro, do exército, que eu não vejo problema nenhum, né? Não é mal nenhum a gente fazer esse tipo de parceria. Talvez eu acho que o que houve a falha, Valdes, e aqui eu quero ser bem, bem sincero, porque também eu já fiz esse tipo de cobrança também no passado, é que faltou um documento. Talvez aquilo que você falou, palavra não tem curva. Mas se tivesse solicitado da diretora da unidade lá um documento solicitando essa tenda e essas cadeiras, talvez não tinha dado esse transtorno todo, né? Mas o importante é o benefício. O importante de tudo é que tanto a oposição, como a base, como a Secretaria de Saúde, resolveu o impasse das crianças que ficam ali na UPA, né? Esse aqui é o importante. Hoje está lá as tendas, está lá as cadeiras, e tem outras unidades também que precisam ser montadas, né? Eu, por exemplo, emprestei uma tenda minha lá para a unidade 12 do Bela Vista. Já tem algum tempo que ela está lá. O pessoal me ligou, falou, não precisava de pôr uma tenda aqui e tal. Eu emprestei a tenda lá. Então, assim, tem outras demandas também, eu acho que é importante. Então, assim, nós temos notado que precisa dessa união, dessa força de esforço para fazer para a coletividade. Pois não, vereador Ciro,
só
pediu.
Não, só para complementar a sua fala, mesmo com o documento, presidente, demorou mais de 15, 20 dias para chegar lá, né?
Tem os inscritos aqui ainda, Fernanda e Trovão. Com a palavra, vereadora delegada Fernanda.
Bom dia novamente a todos. Seguindo aí o nosso líder, Dr. João Batista, eu vou iniciar o tema livre agradecendo. Primeiro, o presidente em exercício, Marquinhos Araújo. Eu passei para ele informação sobre a empresa, ele já foi atrás, já foi ligar. E, pelo que eu entendi, então a tenda é própria, é isso, vereador? E só faço uma observação, porque na própria logo da empresa que está lá na tenda, está dizendo que a empresa lida com venda, locação e reforma. Então, por isso que nós entendemos que haveria possibilidade de ter sido locada. Mas já foi esclarecido.
Eu liguei lá e ele falou que só está mexendo com venda, que eles não locam para a prefeitura.
Certo. Agradeço também o vereador Mundim, ele não está presente, mas eu preciso agradecê-lo. O vereador Mundim, ele tem feito o que a prefeitura não faz. ele tem respondido as nossas solicitações. Ele me enviou agora de manhã o inventário de todos os bens da prefeitura. E agora eu vou me debruçar sobre esses documentos, são mais de 600 páginas, muita informação. E nós vamos avaliar, por exemplo, se existem imóveis que são próprios da prefeitura e que poderiam abrigar os seus serviços, mas que estão, por alguma razão, vazios, enquanto o prefeito prefere, opta por pagar altíssimos valores, altíssimos aluguéis e, como a gente imagina, pagar também com isso as suas dívidas de campanha. Então, esse é o nosso próximo passo, a partir do inventário que me foi fornecido pelo vereador Mundim, a quem eu agradeço. Sobre as tendas, não poderia deixar de me manifestar, e eu fico pensando se essa questão não é, na verdade, uma cortina de fumaça, porque é um comportamento tão imaturo, é um comportamento tão pueril do prefeito, uma vez que, como está sendo apresentado aqui, existem tantas unidades com tantos problemas, e o problema da UPA infantil já havia sido resolvido. Já tinha tenda e já havia cadeiras lá. Então, essa tenda própria ou locada, seja lá como for, que foi instalada lá ontem, poderia ter sido remanejada para outro lugar para resolver o problema, como o vereador Valdo São José trouxe aqui, que existem outros lugares, outras UBSs, onde a população está passando pelo mesmo problema. Eu me envergonho e eu choro junto com os pais, com as mães, que ficaram ali totalmente abandonados pelo prefeito, que foram condenados a ficar horas e horas em pé, do lado de fora da UPA, aguardando atendimento. Eu me envergonho também pelas crianças e pelos adolescentes, que eles têm os seus direitos violados e que já desde muito pequenas sentem a cruel consequência de viver numa cidade onde o prefeito não olha para elas. Eu me envergonho pelos nossos parceiros, o Exército Brasileiro, o Padre Joacir e a paróquia São José Operário, que prontamente estenderam as mãos num ato de grandeza, se prontificando a agir onde o prefeito é omisso. A nossa cobrança, de uma vez por todas, é por soluções planejadas e definitivas. Nós temos um prefeito, em Formosa, que não só adota ações provisórias e paliativas, como coíbe quem quer levar dignidade para as pessoas. Obrigada, presidente.
Próximo inscrito, vereador Joel Estrubão.
Presidente, nobres vereadores e vereadoras, por presente aqui. Quero falar a respeito, amigo, das pontes. A gente tem conhecimento das pontes aí, né? Agora temos que levar em conta o período chuvoso. A gente já está com a equipe montada para descer, mas infelizmente, devido ao período chuvoso, por três vezes íamos descer, mas não podemos descer por causa das estradas aí também, por causa da GO. Inclusive estive em Goiânia há duas semanas atrás, o vereador Marquinhos também foi, junto com o vereador subtenente Crésio. Ele, a manutenção da GO, das quatro GO que o município de Formosa tem. O senhor sabe que a 116 aqui, que estava intrafegável até pouco tempo, por causa das pontes que foram desmanchadas, sem necessidade, né, levamos a conhecimento aí do presidente da Goinfra, o doutor Pedro Salles, e eles paralisaram. Se foi desmanchado, desmanchou. Agora não mais desmanchar ponte até que seja feita de concreto. Né, vamos manter a de madeira do lado, como eu sempre pedi, que não desmanchasse a de madeira. Fizesse de concreto do lado, depois de pronto desmanchasse a de madeira. Mas, infelizmente, a empresa que pegou a concessão das pontes fizeram um pouco de besteira, mas agora já foi corrigido. Então, há uma promessa aí do presidente da Goinfra, Pedro Salles, junto com o governador Ronaldo Caiado, que assim que se encerrar o período chuvoso, porque agora também não adianta, você pôr máquina lá, fica pior. Agora só tem uma equipe fazendo paliativo, tirando aqueles atoleiros, jogando alguns cascalhos, né? Como está sendo feito no município também. Eu vejo que há muita crítica ao prefeito Gustavo Marques, mas tem que entender o seguinte, na relação às pontes, às estradas, eu tenho um grande conhecimento desde 2017 que eu acompanho, inclusive fiz 18 pontes no município com a ajuda do prefeito e da comunidade local, então eu tenho uma vaga experiência nessa área aí. Então, realmente, é humanamente impossível de atender algumas demandas. Até concordo com o senhor, quando há emergência, cai na ponte, teria que sim que uma equipe lá fazer um paliativo para dar trafegabilidade aquela população local,
uma parte,
né?
Vereador.
Tá, pode falar.
Senhor vereador José Trovão, o que acontece? Quando nós criticamos aqui, nós criticamos com razão. Deixa eu falar para o senhor. O prefeito teve tempo hábil o ano passado, na época da seca. Teve tempo hábil, tá certo? Então, assim, não é justificativa dizer, ah, o tempo chuvoso. Claro que nós sabemos do tempo chuvoso. Só que ele não entrou no tempo chuvoso para administrar Formosa, não. Né? Aí vai para 4 anos de administração. Então, é de conhecimento, poderia ter feito com antecedência, né? É resolvido o problema. Eu estive lá, quase que chegando na época da chuva, que eu estou fazendo a construção lá no Fartura. Né? Nós estamos fazendo uma casa lá.
O Fartura que é? São 3.
É.
Colocou a Cama, que é o Caetano, ou o outro lá embaixo?
É o primeiro.
É o primeiro.
Primeiro.
Você entrou... pra lá é o Aprocam.
Pô, a igreja, não tem igreja ali? A igreja nossa ali? É a Assembleia de Deus? Nós estamos fazendo lá, bem naquela, na entrada. Na entrada. Ó, você entrou ali, você fez aquela curva aí embaixo, a primeira...
Então o senhor está no Banco da Terra, que é Fartura, mas Banco da Terra.
Pois é. Isso. Ali. Nós estamos fazendo a construção lá. No final da seca, já entrando no período chuvoso, eu vi lá a construção de ponte sendo arrancada e a construção das pontes de concreto, iniciando já entrando a chuva. Uma total irresponsabilidade. Nós sabíamos que ia acontecer isso aí, porque nós estávamos entrando no período da chuva e o povo lá fazendo como se nada estivesse acontecendo, de chuva chegando. Então, assim, tem tempo hábil. Teve tempo para poder fazer as pontes. Então, nós criticamos, é a forma que se trabalha, porque tem a forma correta, né? E teve tempo hábil. Infelizmente, não fez no tempo hábil. Obrigado.
É, só para contribuir com Vossa Excelência, a questão das pontes aqui é da Goiânia, pertence ao Estado. Né? É, os nobres aí são prova, inclusive os vereadores do mandato passado, que eu critiquei muito. Quando a empresa entrou para fazer as pontes, a Vereda entrou em maio de 2021. Eu questionei o tamanho da equipe. Falei para eles que eram, só no município de Formosa, 13 pontes, sendo 26 cabeçalhos. Cada cabeçalho leva 8 dias tempo hábil para ficar pronta. Aí falei para eles, não vamos injetar mais gente. Falei, então vocês não desmancham as pontes que estão prontas. Né? Mas aí a gente foi lá, conseguiu resolver esse transtorno, né? Amenizar. Agora estou falando para o senhor assim, eu também critiquei muito o mandato passado, no executivo, mas hoje eu tenho conhecimento de causa... E vou só ressaltar para o senhor a respeito das pontes. Hoje não consigo madeira, difícil mais madeira. Né? Aí eu fiz várias pontes autorizadas pelo meio ambiente, né? As árvores catalogadas, feito manejo e fui denunciado por diversas vezes. Tive que ir a promotor do meio ambiente por 2 vezes. Né? Então é complicado. Então nesse ponto aí eu acredito para o senhor. Às vezes, olha a morosidade, por quê? Tem dificuldade de madeira. Tem gente que tem madeira lá na fazenda, porque o novo Código Florestal, acho que no artigo 5º, lá fala que todo dono de propriedade pode fazer uso de 20% da espécie legal. Por exemplo, se tem 10 jatobás, só pode tirar 2, mas tem que fazer o manejo. Né? Então, o pessoal tem medo de ser dessas, mas tem que entender que tem madeira seca dentro da chácara e tem medo de doar, por causa das denúncias. Né? Então, aí eu tenho que entender, né, e tenho que compreender também essa parte. Né? Então, só para explicar para os senhores vereadores aí e a população formosense, principalmente da zona rural, nós estamos com a equipe, vamos descer para resolver o problema dessas pontes. Né? Já, o prefeito já autorizou, já foi comprado todo esse material que vai ser usado, prego, parafuso, né? Agora a madeira é uma questão do problema. Eu estou indo amanhã para lá, depois de sessão, para resolver a questão da madeira. Né? Para ver se a gente consegue a madeira, eu já tenho lá em mãos 12 vigas, que foi reaproveitada aqui de uma ponte aqui na 458, que foi desmanchada, nós levamos para lá para resolver o problema da ponte do Brejão, mais 2 pontes no Vale da Esperança, 2 no Florinda e 2 no Água Viva, que é lá também em Fartura. Então, é só esclarecendo aí, presidente, para a população, para os novos vereadores, estamos firmes aí, estou lá. Quem quiser me ajudar, estou à disposição lá. Quem quiser doar prego, doar parafuso, será bem-vindo.
Eu até queria ir lá mais o senhor, mas se eu for aí, dá problema.
Não, tá não, para mim ainda não, com certeza não. Eu não tenho oposição a vocês, não. Eu não tenho oposição a vereador, não tenho nada contra vereador nenhum. Eu acho que essa casa tem que ser unida.
Com certeza.
Em prol do município. Tem que deixar as diferenças partidárias lá para trás, em 2020, acabou a eleição, vamos trabalhar unido, trabalhar junto, para que tenhamos uma formosa melhor para todos. São essas minhas palavras.
Com a palavra, vereador Luciano Martins.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, público aqui presente, meu bom dia. Senhor presidente, é só mesmo para agradecer, né, o secretário de obra, Elma Badil. É muitas indicações, né, que acontecem aqui por nós vereadores, e hoje ele está atendendo uma das minhas indicações, que vai ajudar muito aquele colégio Joaquim Moreira ali, que vai fazer a faixa elevada ali naqui, em frente àquele colégio. Então, é uma avenida que tem muito movimento, sabemos que a cidade precisa, né, outros colégios, né, Vaptvup, eu acho que acredito que precisa de uma faixa ali também, e eu acredito que vai estar fazendo essas faixas. Então, parabenizar aí o secretário, o Sou Elmar Badio. Só isso, presidente. Obrigado.
Com a palavra, vereador Eliton de Paiva. Com.
Presidente, botei no C para ser presidente, viu aí? Peraí. Albertinha, dá uma voltinha, deixa o Marquinhos, que você vai ver.
E me tirou dessa vaga.
Cara, tirei trovão, entendeu? É, não, mas trovão ia trovejar demais, aí não ia dar certo. Marquinhos, é um prazer ter você aqui junto. Nós somos companheiros de muito tempo, né? Não é de legislação, não, é de caminhada. É, nós temos aí, o senhor tem 20 anos de prefeitura, capaz de você ter uns 4 a menos, só porque você foi para Goiânia. Então é muito tempo que a gente ajuda um ao outro, e sempre pensando no nosso munícipe, né? O cidadão formosense em primeiro lugar. Você foi, numa época, um revolucionário, com aquelas doiduras que você tinha aí de roda-carro, que era bom, era Fórmula 200, campeonato motocross, que não tinha lugar nenhum, Formosa tinha, aquela trabalheira danada, que você trazia arquibancada, levou o jovem a muitos esportes, ao futebol, como secretário de esporte. Parabenizo você, com agora mais esse cargo de vice-presidente, né, que hoje é presidente, né, vamos esquecer o vice, né. Parabenizo você por isso. E estou vendo o jeito que você está conduzindo esse pouco espaço que tem aqui, até de algumas dores de um, dores de outro, né, que faz parte. Nós estamos aqui para isso mesmo, né, oposição e situação. Se não existe, a oposição, não ia nem ter graça. Então, quando eles estão reclamando, eu tenho que estar analisando aqui o que eles fizeram de errado, o que eles fizeram de certo, né? Porque tem mesmo reclamando, e tem que reclamar certo, para não ter a rabo, para depois você não ter como reclamar do executivo, do secretário. Mas hoje eu não quero notícia ruim, não. Eu queria que Cléo estivesse aqui, porque nós temos um projeto que estava lá no mapa, que era dos motocultivadores, que eu fiz um mandato passado, próximo passado, quando eu era superintendente de agricultura e pecuária. E são 31. E dá para atender 31 famílias ou muito mais que isso. Depende da boa vontade de quem vai receber eles. Nessa nova leito que está vindo agora, estão vindo 31, vão ser entregues aos presidentes de associações que já foram comunicados desde aquela época. Eles, o cara corria lá, tem meu nome, não. Já está no ministério. Não tem como falar, é para fulano, é para cicrano, falar que está escolhendo as pessoas para entregar. Por isso, porque é presidente da associação. O presidente da associação troca de dois em dois anos, ou dependendo até menos. E agradecer ao Trovão, que me ajudou muito também, né, que ele também gosta muito, está ligado ao negócio. A Simone, que também é da secretaria nossa de agricultura, né? Comissão, isso, obrigado, Simone. Nossa comissão que está junto. E agradecer de mundo, de coração grande, ao deputado Vitor Hugo, né, que entrou na luta, porque ele já tinha mudou o partido, né? E aí nós ficou travado lá no Ministério, e o Vitor Hugo conseguiu destravar para nós, e já foi licitado, viu, Simone? Foi licitado os preços, caiu até o preço. Se Bolsonaro não baixa nada, baixou os motorzinhos. E baixou até o preço, conseguimos aí, então amanhã ou depois, já tudo homologado, vai para o Ministério, e o Vitor Hugo consegue de novo lá, fala de novo só para mandar o dinheiro, né? Não é tanto dinheiro, pelo tanto de coisa que vai valer. São 31 famílias que com motocultivador podem produzir muito alimento.
Uma parte, vereador.
Só um pouquinho. Só para não perder o fio da meada. Então, são famílias que foram beneficiadas, porque eu já trouxe, eu não trouxe nada. O prefeito trouxe junto comigo mais 25 que já foram entregues, estão na zona rural, trabalhando. Às vezes lá estão os 25 produzindo, às vezes não. Às vezes tem gente que tem melhorou tanto, mas eu, com o secretário Beltrão, estive conversando com ele ontem, onde que a pessoa não estiver usando ele, ele vai passar para onde a pessoa está usando. Porque ele produz muito, Marquinhos. Ele chega a fazer num dia 1 hectare de terra, é muita coisa para uma máquina daquela. 1 hectare de verdura é muita coisa. Meu amigo Cies sabe que faz produção. 1 hectare de verdura é muita coisa. Então, se a pessoa realmente quiser trabalhar, fazer, produzir, como diz esse tratorzinho, foi feito primeiro pelas mandalas, que foi um projeto do Nordeste, para tirar as famílias da fome. Aí a mandala tinha um galinheirinho no meio, e a horta, e só que era na enxada, né? Aí quando eu fiz o primeiro projeto, eu falei, não, enxada não existe mais. Né? Existe agora, são máquinas, a gente trabalha com máquinas, né? Foi quando eu consegui os primeiros 25, junto com todos os amigos, né, que pediam, vereadores na época, e foram entregues aos pessoal da mandala. Agora está vindo para os associados. Agradeço também, você também, a ajuda que você me deu também, junto a isso, a todos os vereadores, que eu não peço nada em meu nome. Como nós estamos lutando pelo entreposto, quero que vocês continuem me apoiando, porque vai ser uma grande luta nesse entreposto. Vai ser um grande ganho para a nossa cidade. Às vezes, quando começa, a pessoa fica assim, não vai dar certo, vai dar certo, não vai dar certo, vai dar certo, e vem, vai explodir, e Formosa vai sair, vai melhorar muito essa questão do pequeno produtor produzir. Tanto agora nós estamos conseguindo, junto com o Nema, o pessoal lá, o Doriel, a Feira da Santa Rosa. E falando em tenda, eles pediram 2 tendas. Eu fiquei babando, será que vai sobrar 2 tendas aí para nós botar na Santa Rosa também? Para fazer uma feira domingo lá, sábado, na verdade. É o encaminhamento do Nemo, o Nemo não está aqui. A gente está falando que todo mundo está fazendo, porque assim, o sábado, quando o pessoal está fazendo uma feira lá na Vigilândia, é boa a feira da Vigilândia? É, mas não tem público. Então, às vezes, produz, não tem para quem vender. E dentro da Santa Rosa, o que vai acontecer? O pessoal sábado vai para a barragem, ele tem muitas fazendas, os próprios assentados, não é todo assentado que produz tudo, compra naquela feira, vai ser um sucesso. Né? Como a gente também está pedindo umas tendas, né, Luziano? Nós temos umas tendas para a nossa feira do Bezerra também, porque nós temos lugar coberto, mas não temos aquelas tendinhas organizadas para que nossos feirantes do Bezerra também tenha. Chega e não fica ali nas caixinhas, deles, a situação nossa tá dura, ninguém tem dinheiro. Então o prefeito alugou na época, tem um barracão lá alugado, que tem a feira, mas precisa ser uma coisa mais organizada para que tenha, que dê lucro ao pequeno produtor que vem ali da Zona Rural vender sua coisa, vender, nem que seja pouca, mas tem que ter uma tendazinha. Até o Neymar falou que em Goiânia, eu já tinha pegado o preço dessas tendas, né, no mandato próximo passado, mas mudou o preço, ele ia ver o preço, para ver se o prefeito consegue comprar ali tipo umas 20 para o Bezerra, umas 30 para Santa Rosa, esse local que a gente precisa de verdura lá. E aí, pessoal, eles tendo a ocasião, a gente tem a produção. Agora, se não tem nada, se não tem incentivo, né? Foi dado, na época, 50 tendas pelo Igor, o Igor do INCRA. Aí nós dividimos elas aqui, lá tem um bocado da Vigilândia, um bocado de São Francisco, mas locais que faz a feira, mas não tem produção. Aí não adianta, né? Levar avião onde não tem lugar de subir, ele vai bater a primeira árvore. Então a gente quer fazer, a gente quer ver se organiza mais, né, a Secretaria de Agricultura, junto com os vereadores, junto com a comissão, nós da comissão, os vereadores que mexem muito com a agricultura, Cie, Marquinhos, Luziano, né, todos que são ligados à agricultura, né, nosso amigo doutor está indo agora para a zona rural também, né, é bom que ele vai lá, pega maracujá e faz uma consulta de graça. Então, é assim que a gente tem que trabalhar, gente, às vezes... É, o que aconteceu com esse negócio das tendas aí foi uma coisa meio chata, mas por causa de um errinho a gente podia ter corrigido, né? E quando a gente quer, às vezes a gente quer correr para atender e a gente acaba ficando magoado, né? Porque às vezes já tem uma pessoa correndo por trás, às vezes quando a gente quer fazer alguma coisa, eu sinto assim que eu já fui, já teve várias pauladas e eu aprendi a levar paulada e só virar as costas e bate aí que esse lado aqui sobrando tá bom, vou embora. Então a gente fica assim, ah, pô, a gente foi lá, correu, fez isso tal, e tal, aí veio um cara lá e jogou nós pra fora, e não, entendeu? Então quando a gente faz tudo certinho, a gente, vamos lá na Secretaria de Educação, já que a enfermeira falou, ou a chefe lá, nós somos mais que a enfermeira na parte de juridicamente, de responsabilidade, de fiscal. Né? Eu não sei se aconteceu, não posso, é meu ponto de vista de falar.
Uma parte, vereador.
Só um pouquinho.
Tô guardando, hein?
Depois é ela, se não perdo o fio da minha. Já falei dos tratorzinhos.
Tá, falta um minuto só, viu,
pô? Um minuto. Eu quero ver o trem tocar.
Não foi eu pra cortar vocês, não, depois eu vou ficar com raiva aqui.
Eu tô falando pro trem tocar, porque aquele dia eu não dei conta de falar. Por isso que eu paro no terceiro assunto.
Então é o seguinte, se a gente for, vocês como vereador, por exemplo, o CIE, que é pertinho lá do
Me escreve, presidente, me escreve.
Sim. Aí então ele foi lá na secretária, ó, tá tendo assim, estão falando, tá precisando de uma adenda, tal, junto ao secretário, não a enfermeira, não sei o quê. Nós vamos arrumar uma tenda do exército, que aqui não tem. Aí eu queria ver o que ele ia falar de vocês. Ah, vocês arrumar? Aí tudo bem. Aí correram lá, arranjaram a tenda, que o exército está para nos expor mesmo, que toda vez que você for, eu tenho título de amigo do exército, eu fazia muito serviço para o exército, igual vocês fazem.
Vereador, você, você me dá uma parte?
Agora 19 está acabando um minuto, peraí, aí você pega dois. Então, nesse tipo de momento, a gente tem que fazer as coisas, quando a gente for fazer, já que vocês são, se acham oposição, não acho que vocês são oposição nada, para mim vocês são muito bons, porque quando vocês alertam alguma coisa, e às vezes eu não tive o tempo de pegar, eu vou analisar, e sempre estou, você vê que eu não tenho a amizade que eu tenho por vocês, é grande. Um minuto, falta um minuto.
10 minutos, mais um minuto pra você finalizar. Um minuto, peraí, eu sou bonzinho, não sou igual a Roberta, não, um minuto só.
Então, gente, ó, desde já, é assim, ó, o que vocês fizeram foi maravilhoso. É isso aí, cobrar mesmo. Você tem que falar mal de um, fala mal de outro, mas você está fazendo o seu serviço. Você foi eleito pelo povo, nós somos eleitos pelo povo. E quem tem que nos servir é o secretário. Muito obrigado.
O próximo inscrito, vereadora Simone Ribeiro.
Tem que responder meu colega.
Quer escrever também, Valdes?
Eu vou pedir uma parte à vereadora Simone, tá, porque eu só quero responder o vereador, meu nobre amigo ali, Conde Paiva, mas a Simone vai fazer a explanação dela e a gente...
Ok, com a vereadora Simone Ribeiro a palavra.
Com, vamos falar aí sobre o que você trouxe de novidade boa, né? Eu quero endossar aí o que você falou. Para mim é uma grata satisfação estar convivendo com vereadores aqui que eu respeito muito. Você é um desses vereadores que luta aí pelas causas da sociedade rural. Com Trovão, Marquinhos, enfim, esses mais antigos de casa, de causas, né? Então eu respeito muito. E eu valorizo também o que você traz aqui para a gente, né? Que essa união é que vai fazer com que a população seja contemplada. Por exemplo, não é notório, é público, que eu defendo a bandeira aí do nosso, quem sabe, futuro governador de Goiás, Major Vitor Hugo, e não é problema nenhum, tanto para mim, para o Clésio, para o Valdson também, que a gente vai aí na luta em busca de recursos, né? E realmente promover essa união. No dia que você foi solicitar esse requerimento lá das motocultivadoras, eu não pude estar presente, mas você está trazendo aqui realmente uma resposta de união que na prática funciona. Só que, infelizmente, meu querido amigo Con, na teoria é muito bonito, né? A gente sabe que foram perdidos 400 mil de recursos do próprio Vitor Hugo. Nós seríamos o 8º município até a Casa da Mulher Brasileira. As mulheres da zona rural, já que nós temos a Procuradoria aqui da Mulher agora, temos a delegada Fernanda, que luta pela causa, temos o doutor João, com um projeto excelente. Então, assim, você imagina, já imaginou se a gente tivesse trago esse recurso? Como seria potencializada a ação de todos nós? Então, é só para deixar claro que a gente precisa colocar em prática realmente essa união. Aqui a gente não precisa ser amiguinho, não. A gente só precisa resolver a situação. E cada deputado que vem, a gente está unido. Eu acredito que essa casa tem lutado por essa união. Mas, infelizmente, ainda falta a aderência do Executivo para ouvir realmente as nossas solicitações, sendo de lado A ou lado B, oposição ou situação. Infelizmente, esse discurso aqui, para mim, ele vem... infelizmente sendo desconstruído na prática que a gente vem visto. E aí, quando você falou em relação às tendas, que eu não vou também me prolongar muito em relação a isso, que eu também sou dessas, bate, eu viro e vou para frente, que eu não tenho tempo para isso. Mas, pelo que está cogitando e ventilando aqui, é que faltou um comunicado oficial. O que é mais importante? Eu deixo a pergunta para os nobres. Um comunicado oficial ou a promessa da diretora de que nós poderíamos correr atrás? Quantos aqui já me utilizaram a parceria que a gente tem aí, não só nessa instituição, mas em outras, para resolver demandas? E eu estive pronta. Marquinhos sabe disso, que também vem procurando. Marquinhos é um parceiro que me ajuda também quando eu peço. Então, assim, no discurso aqui é muito bonito, mas na prática o Executivo não tem aderência à oposição.
Uma parte, vereadora. Eu não sei se é a mesma coisa que o Valdson queria falar. Mas está se falando aí, ninguém procurou o secretário, o nobre colega que procurou o secretário não está presente aqui para nos confirmar. Mas a diretoria Ara falou que o Schneider, vereador Schneider, já estava junto ao secretário tentando conseguir essa tenda há vários dias, que havia a promessa da tenda, mas que não havia qualquer previsão de quando essa tenda seria montada. Por isso, nos solicitaram ajuda. Por isso, nós não procuramos a Secretaria de Saúde. Entendemos que a Secretaria de Saúde não estava, naquele momento, talvez em condições de fornecer a tenda, e por isso procuramos outros meios. Não é porque nós somos vereadores de oposição que não procuraríamos o secretário. Não procuramos porque um dos nossos colegas vereadores, a quem nós respeitamos, não, já tinha feito essa solicitação, não sei se documentalmente ele o fez, mas havia feito essa solicitação, não sei se a diretora da UPA fez através de documento, mas ela nos falou, e ela pode até negar se ela quiser, também não vou questionar, tenho algumas testemunhas aqui que estavam lá, e acredito na hombridade de todos eles. Então, ela nos avisou que foi dito, já tinha sido feita a solicitação oficialmente ao secretário através do vereador Schneider.
É você sim, Maria, seu 2 minutos era dele, pode ir.
É? Então tá. Você quer uma parte? De novo? Você quer falar de novo?
Não, é só para complementar. É porque, às vezes, o trâmite de comprar uma tenda do Schneider, o Schneider veio e pediu a tenda. O trâmite de comprar uma coisa na prefeitura é, no mínimo, 10 dias. Entre comprar, empenhar e pagar. Então, isso, às vezes pode ter acontecido isso. Então, o que nós estamos precisando é hoje. Você estava querendo naquele dia. O Schneider correu atrás, tanto é que as tendas foram compradas. Só isso. Obrigado.
Tá, e aí vamos pensar... Para além disso tudo, beleza, já estava montada uma tenda, não é qualquer empresa, nós estamos falando de uma instituição que é braço forte, mão amiga, que ajudou inclusive no processo todo da vacinação, né, e está aí disponível para nos ajudar. Não quero ficar batendo essa tecla, mas quando traz esse assunto, gera na gente um sentimento de infelicidade, sabe? Não é por nós, de tristeza, mas pela população. Tem mensagem de mãezinhas aqui falando, olha, foi a pior situação da minha vida, ter que esperar 4 horas no atendimento, sentada na calçada com a minha filha quase 40 graus de febre. Imagina nós, enquanto representantes do povo, tendo que ouvir isso. E aí, beleza, ok, estava no trâmite de compra, então vamos pensar o seguinte, não tem outras demandas para colocar a tenda que está sendo comprada? Por que não deixar essa? Será que é porque é vereador A ou vereador B? Gente, está claro que é isso, que é porque é em função da gente. Pode ser que o chefe do executivo não goste da postura, do posicionamento, da conduta da vereadora e delegada Fernanda. Mas só que ali não estava só a vereadora e delegada Fernanda. Não pode levar para o pessoal. É a necessidade da população. Ali estavam 6 vereadores e eu falo por mim. Eu já sentei na mesa do prefeito e disse o seguinte, abra as portas para os meus projetos que não são meus, que são para a população. E eu quero deixar bem claro mais uma vez, eu faço parte de uma caminhada de oposição, faço parte de uma bancada de vereadores independentes, não sou da base do prefeito, mas sou autônoma, eu tenho autonomia para solicitar parcerias de quem quer que seja. E aproveitando o gancho, eu agradeço a cada parceiro, porque eu tenho graças a Deus, é uma história constituída nessa cidade, de 43 anos e mais. Eu tenho habilidade relacional e não vai parar por aí. Eu vou continuar me relacionando para entregar o que tem que ser entregue para a população. Gratidão a todos. Acho que eu já falei o suficiente.
Ô, presidente.
Pois não, vereador Valtz.
Me escreve aí. Vou...
Com a palavra, vereador Valtz, último inscrito do tema livre.
Só para deixar claro algumas situações, eu... Vereador Cedo Sacolão, vereador Dr. João Batista, a vereadora delegada Fernanda, estivemos na UPA, fomos recebidos pela supervisora, diretora...
Ela está nomeada como superintendente executivo, mas na prática ela é diretora da UPA.
Superintendente executiva e a diretora técnica?
Também é superintendente executiva da UPA.
Isso. Essas duas senhoras... no qual foi nos apresentada toda a estrutura da UPA, que nós já conhecíamos. Então, não faltou comunicação. Para ficar claro, faltou essas excelentíssimas pessoas honrarem com o que foi acordado lá. E não estava eu sozinho, nós temos provas. Podemos trazer? Vai ser ótimo, vai ser maravilhoso, a gente recebe mesmo, né? Então, faltou o quê? inteligência, eu não sei se é de quem é, se é do executivo, não sei, de fazer política nesse momento, política bem feita, que eu poderia nesse momento já deixar a tenda lá montada, atendendo a população e levar para um outro lugar que estava precisando dessa tenda que foi comprada. Faltou isso. Gerenciamento de crise. As pessoas não sabem nem o que é isso, eu acho que aqui no executivo municipal. Então, só para deixar claro que foi essa a situação. Foi essa que foi a situação posta. E agradecer também o Exército Brasileiro, né, na disponibilidade, o padre Joacir da Abadia, lá da paróquia São José, que no, de pronto nos né, impressou as cadeiras. Então, quem perde nesse trâmite todo acaba sendo a comunidade, né? Acaba sendo o coletivo. Muito obrigado, presidente.
Terminando agora a fase do tema livre, vamos passar para a explicação pessoal. Está escrito o doutor João Batista primeiro e depois a vereadora Kátia. Com a palavra, doutor João Batista.
5 minutos, vereador, com calma. Primeiramente, eu queria aproveitar o momento para fazer o agradecimento em especial ao Eliomar Ferreira. Hoje, deixa eu só conferir aqui o cargo, ele é o coordenador da Regional de Vigilância em Saúde, e ao Virgílio Galasso, coordenador-geral da Regional de Saúde, por ter prontamente respondido nossos ofícios em relação à questão da infestação de escorpiões no Hospital Regional. O Hospital Regional também nos respondeu, só informando a população, foi feita uma detetização de 25 de janeiro, tentando resolver essa problemática. Claro que é uma problemática muito maior, uma problemática em relação a parece, galerias que tem ali embaixo. Eu ainda marquei uma visita ao Regional oficial, em que eu tentarei verificar essa questão. Mas eu queria aproveitar o tema livre, a explicação pessoal, para falar um pouco sobre a necessidade que a gente tem enxergado através das solicitações que a população nos tem feito, que o município não está dando conta de fazer os atendimentos de Covid. Então, essa é uma realidade, talvez não só do nosso município. Eu vejo, participo, trabalho em serviços privados, em que é a mesma dificuldade por conta da grande demanda de pessoas procurando atendimento. Em nossa visita à UPA, eu até coloquei como sugestão se montar uma tenda provisoriamente, não simplesmente para colocar as pessoas embaixo da tenda, mas para colocar um atendimento rápido, efetivo, principalmente voltado aos pacientes de baixo risco, paciente que às vezes só quer um atestado, às vezes só quer uma orientação. A gente consegue fazer esse tipo de atendimento e liberar o paciente sem que ele tenha que ficar peregrinando aí de posto de saúde em posto de saúde. Queria solicitar, como oposição, não sei se vai ser acolhido, mas a gente espera que pelo menos pensem no assunto, de voltar a ter, como a gente tinha, um posto de saúde, um atendimento próprio para a Covid. Agora a gente tem uma cepa um pouco mais leve, muitas vezes só a orientação adequada já é suficiente. Os testes, não precisaria ficar 3, 4 horas esperando atendimento para fazer um teste. Então, fazer um atendimento mais rápido, no estilo da teleconferência, aqueles atendimentos de telemedicina, pode ser feito presencial também, de uma forma mais rápida, a gente consiga liberar um pouco mais rápido essa demanda. Qual foi a minha sugestão lá na reunião com a diretoria da UPA? Coloca uma tenda do lado de fora, coloca um atendimento médico do lado de fora, pode ser remanejando o médico do posto de saúde para fazer esse atendimento lá só para as crianças. Ah, mas ele não é pediatra, mas são problemas simples muitas vezes, às vezes é uma orientação que o médico pode dar, orientado, é claro, pela coordenadora, a diretora técnica que trabalha como diretora técnica, doutora Jurena, que é muito competente nisso. Ela pode orientar esse profissional a fazer esse atendimento de uma forma mais rápida e liberar mais rápido os pacientes. Até pensei em solicitar ao Exército Brasileiro que montasse essa tenda como hospital de campanha do lado de fora da UPA, fechasse uma rua e fizesse atendimento lá fora para que as pessoas não precisassem ficar 3, 4 horas, 5 horas aguardando o atendimento. O mesmo pode ser feito municipal, a gente sabe que o terreno municipal é muito grande, não é simplesmente colocar uma tenda do lado de fora e amontoar as pessoas ali, aglomerar, porque também não seria legal, mas desafogar o atendimento do pronto-socorro. Quando a unidade básica de saúde não consegue atender, o pessoal corre para o pronto-socorro, sobrecarrega aquele serviço, não dá conta de fazer o atendimento adequado, as pessoas saem reclamando, revoltadas, com razão. Muitas vezes você não consegue diferenciar bem o paciente grave do paciente não grave e acaba atendendo todo mundo junto. Então, às vezes, pessoas graves acabam ficando esperando mais tempo que o necessário e isso agrava muito a doença deles. Então, um atendimento mais rápido, um atendimento fora da unidade, um atendimento que poderia ser prestado, sim, pelo município, e, apesar do hospital ser regional, daí esse apoio ao hospital regional,
É assim que a pessoa tem que ficar se deslocando. Ah, não consigo atendimento regional? Vai no, na unidade básica tal, não tem médico.
Doutor João, um minuto, seu final.
Okay. Não tem médico, aí acaba peregrinando por várias unidades procurando médico. E a gente sabe que nesse período de pandemia, cada pessoa que fica infectada tem que ficar 10 dias afastada. Então, as unidades estão desfalcadas. Então, é preciso aproveitar quem está em condições de trabalhar e fazer um serviço centralizado, já que o atendimento prioritário agora é de Covid, que se faça no lugar próprio. O posto Califórnia agora tem uma área cercada lá, se não me engano, daria para montar uma tenda ali, já que o que fica próximo do regional, a pessoa seria encaminhada para ali, faria esse atendimento de forma rápida. Então, essa é a minha sugestão. Eu acredito que dá para resolver o problema, dá para a gente conseguir contornar essa situação e passar de forma menos dramática, tá? Sem ter o paciente ficar ali 3, 4 horas no sol aguardando atendimento, como acontece nos postos de saúde, como acontece na UPA, como acontece, eu acredito que possa estar acontecendo no regional quando fica lotada aquela recepção. Então, existe solução, é só pensar, é só agir de forma integrada, conversar, ter contato, conversa entre as unidades para que a gente consiga um plano adequado para fazer esse tipo de atendimento e diminuir o sofrimento das pessoas que estão passando por essa crise de Covid, infelizmente está atrapalhando o atendimento do município. Muito obrigado.
Quero aqui dizer que nós precisamos de 9 vereadores para dar quórum, né? Então nós estamos em 9 aqui, se alguém sair nós vamos ter que suspender a sessão. Falta só 2 inscritos. Eu quero aqui agradecer ao Márcio Domingues, que está ali no plenário, juntamente com o Israel, 2 amigos que eu tenho, que veio nos prestigiar aqui hoje, a Guarda Municipal. E passando aqui para a próxima inscrita, a vereadora Kátia Rodrigues, por 5 minutos.
Quero fazer uso aqui das considerações finais, vestida aqui a camiseta da Procuradoria da Mulher, imbuída nessa missão, prestar alguns esclarecimentos. Nós estamos estruturando a Procuradoria da Mulher e estamos começando do zero. A estrutura física nós temos, mas todo o projeto de estruturação está sendo construído nesses dias, nessas 2 semanas. E hoje tenho agendado uma reunião com a Superintendente da Mulher e da Igualdade Racial do Estado, a senhora Rosilene Oliveira Guimarães, que estará trazendo para nós algumas informações com relação a esse projeto de implantação aqui na nossa Câmara. E também quero participá-la, né, das nossas atividades já iniciadas, esclarecer a toda a população e aos nobres colegas que o atendimento na Procuradoria da Mulher já está funcionando durante o horário de expediente, de 8 até as 18, com 2 horas no intervalo do almoço. Quero também deixar aqui o telefone para atendimento remoto, que é o 619-9879-6568. Eu vou repetir, 619-9879-6568. Então, este é o atendimento remoto da Procuradoria da Mulher. Nós nos colocamos à inteira disposição de toda a sociedade e também desta casa. Informar também que nós criamos aí as redes sociais para nos ajudar na transparência da prestação desse serviço e também para acessar com mais facilidade a toda a população. Nosso Instagram é @procuradoriadamulher_formosa. @procuradoriadamulher_formosa. Todo o nosso trabalho, tudo que for feito para a promoção, para promover e também para prestar um serviço a contento aí para toda a sociedade, estará sendo esclarecido e trazido para toda a sociedade através das redes sociais e também da minha rede social, @vereadora_katia_rodrigues_vereadora. E também nós temos também o e-mail da Procuradoria, procuradoriadamulherformosa@gmail.com. procuradoriadamulherformosa@gmail.com. Está aí todos os contatos para que a população e todos aqueles que precisarem do atendimento, seja presencial ou seja remoto, nós estamos à disposição e vamos trabalhar muito. Nós queremos usar esse espaço para servir a toda a sociedade, a todas as mulheres dentro e fora desse parlamento. Também quero aproveitar meus minutos finais para agradecer aqui a todos os servidores, os funcionários da Dinâmica. Hoje é o último dia da prestação
de serviço de vocês aqui na limpeza, o contrato encerra hoje, mas a minha, meu sentimento é de gratidão, quero agradecer o Carlinho, as meninas, é muito bom poder contar com vocês, foi muito bom o serviço que vocês prestaram aqui, nos atendeu a contento, e eu quero parabenizá-los e agradecer de coração a todas vocês que estiveram aqui conosco durante esse período. Um novo processo será reaberto. Se a dinâmica ganhar novamente, nós teremos vocês aqui novamente. Se não, aí nós queremos deixar aqui a nossa gratidão de coração por tudo que vocês fizeram aqui por nós. Quero também agradecer os guardas municipais que hoje fizeram presente aqui nos acompanhando, GM Câmara e o Eduardo. Muito obrigada pelo trabalho de vocês. E parabéns, presidente, pela condução dos trabalhos, né, assumindo aí interinamente os trabalhos da casa hoje. E muito obrigada a todos os presentes.
Parabenizar aqui também as meninas da dinâmica. Elas estão com maior educação. Sempre que chegou aqui, a gente nota que a nossa casa ficou com um ambiente melhor, mais limpo, mais organizada. E vamos torcer para que essa licitação finalize e que talvez a empresa dinâmica ou a outras empresas que participarem possam contratar vocês pelo serviço que vocês prestaram a essa casa. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, o reconhecimento da presidência dessa casa, pelo trabalho, pela dedicação, pelo carinho, pela humildade que vocês recebiam, todos nós, principalmente os vereadores, aos funcionários e ao público que participava aqui das nossas sessões. Com a palavra, a última inscrita do dia, a vereadora delegada Fernanda.
Antes de iniciar minhas considerações, eu só gostaria de agradecer à mesa diretora e à vereadora presidente, Roberta Brito, pela resposta em um ofício que eu encaminhei agora, essa semana, eu acho, já estou com a resposta, e valorizar e agradecer realmente essa não querer esconder nada, priorizar a transparência, para a gente isso é muito valioso, e eu fico muito feliz da gente estar vendo aí, só a título de curiosidade, esse mesmo ofício eu tinha enviado na gestão passada, e não me foi nem respondido. Então, já demos aí um avanço, e agradeço a vereadora, a presidente não está aqui, mas fica registrado. Bom, no início dessa semana, eu acredito que todos os parlamentares acompanharam, durante um podcast, não um podcast qualquer, mas um dos mais ouvidos, mais assistidos, com maior número de público, né, milhões de seguidores que acompanham, um dos apresentadores, ele fez uma fala a respeito do nazismo. O apresentador disse: nazista tinha que ter o partido nazista, reconhecido pela lei. Como parlamentar, como representante, eu não poderia deixar de me manifestar a esse respeito, de manifestar o meu repúdio a essa fala totalmente infeliz, criminosa, que já está sendo apurada pelos órgãos competentes, e dizer, como defensora da liberdade de expressão, que a liberdade de expressão ela não pode se confundir com um discurso de ódio. São duas coisas muito diferentes. E que, como foi muito bem apontado, inclusive no ao vivo do podcast, você não pode jamais usar sua liberdade de expressão para ferir o direito ao mais básico direito que todos têm, que é o direito à vida. A gente sabe o que é o nazismo, o que o nazismo fez, o que foi o Holocausto na história da humanidade, e eu não poderia deixar de me manifestar aqui publicamente. Nazismo não tem nada a ver com liberdade de expressão. Nazismo não tem nada a ver com liberdade. Nazismo não tem nada a ver. Nazismo não tem nada. Nazismo, não. Essa fala não é minha, é do Braulio Cansado Flores, mas ela representa muito bem, eu não poderia deixar também de torná-la pública aqui, junto com a minha... meu repúdio ao que aconteceu nessa semana. Obrigada, presidente.
Só para finalizar, eu quero agradecer o Com pelas palavras, Com, pela amizade, independente de posição política que nós já tivemos, sempre fomos amigos, vários eventos que eu idealizava, só era possível realizar porque tinha o seu apoio, e estamos trabalhando aí agora para voltar o Festival de Manobras Radicais, Fórmula 200, Motocross, Dr. Célio Silveira já colocou a emenda para fazer a Fórmula 200, estou atrás do CURT para organizar o motocross e trazer alegria de novo. É só esperar essa questão da pandemia para a gente marcar a data novamente, para voltar esses eventos, que é um evento que o povo gosta, a juventude, o avô leva o seu neto, o pai leva o seu filho. Nós precisamos de movimentar a nossa cidade, é isso que o povo espera de nós. Nós vamos fazer essa articulação junto com a Câmara, no momento exato nós vamos fazer um comunicado, a participação de todos. Não tendo mais nada a tratar, declaro oficialmente encerrada a presente sessão ordinária, convocando todos para a próxima sessão no dia 10 de fevereiro de 2021. Boa tarde a todos, fiquem com Deus.